Senhoras e senhores, boa noite. Eu agradeço a presença de cada um dos senhores, especialmente o senhor Valdenir de Almeida dos Santos, que é o presidente da comunidade aqui do Distrito de Águas Claras, comunidade Nossa Senhora Aparecida, que nos empresta suas instalações para que a gente possa estar aqui realizando, então, a nossa primeira sessão itinerante do ano 2016. Agradeço também o empenho, né, e a parceria grande do presidente da Associação dos Pequenos Produtores aqui de Águas Claras, Odair, que nos deu um respaldo extraordinário aqui, para que a gente pudesse estar realizando nossa sessão de hoje. Também eu registro a presença da ex-deputada Luciana, esposa do deputado Oscar, também a vereadora licenciada Dona Nilza, que nos honra com a sua presença. Agora há pouco estava aqui também o ex-vereador Josimar, mas não vi. Quero registrar a presença também do vereador Valdir, lá de Tabaporã, o homem que é expert em produção de maracujá, né? Já virou professor desse desafio, né, que tem sido implantado aqui no Vale do Arinos. E eu quero convidar a vereadora Marta do Banco do Brasil, vice-presidente desta casa, para que assuma a segunda secretaria em substituição ao vereador Jeremias, que nos comunicou há pouco que estaria impossibilitado de estar aqui na sessão de hoje porque estava passando por alguns problemas de saúde. Eu agradeço a presença de cada um dos senhores e, como é de praxe, e para poder levar os trabalhos do Legislativo bem pertinho da comunidade, então, a gente realiza, como também a própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso realiza, né, as suas sessões itinerantes pelo Estado e nós através das nossas comunidades. Então nós estamos aqui hoje para realizar uma sessão itinerante legal e legítima, né, que é desenvolvida, esse é o trabalho do Poder Legislativo. Portanto, sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Eu comunico aos senhores e senhoras vereadores e senhores e senhoras aqui presentes que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa e eu convido para que faça uso da mesma o pastor Lorival da Igreja Assembleia de Deus de Belém.
Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Quero aqui agradecer por esta oportunidade que me foi pactada. Agradecer ao presidente da Câmara, presidente João Pinto, por esta oportunidade, esse espaço que me cede para estar aqui representando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quero, neste momento, fazer o uso da palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor Deus em Provérbios, capítulo 28 e o verso 12, que diz assim: quando o justo triunfa, há grande alegria, mas quando sobe, os homens escondem-se. Quero aqui, em rápidas palavras, dizer a todos os senhores que estão aqui, senhoras, todos os moradores aqui da comunidade de Águas Claras. Quero também agradecer aos vereadores que estão aqui presentes e dizer a todos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé, é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Portanto, a palavra de Deus, ela nos orienta e a Bíblia fala: quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo padece. E a Bíblia fala de ímpio, aquele que comete impiedade. Quando alguém comete impiedade, o povo, a nação, ela padece. Mas quando alguém governa justamente, comete, pratica a justiça, a nação, o povo, se alegra, porque há integridade. Então, senhores, senhoras que estão aqui nesta noite, o nosso Brasil, o nosso país, precisa de alguém que governe justamente. E a nós aqui em Juara, campo de Juara, cidade de Juara, todas as regiões que pertencem a Juara, vale dizer que nós estamos torcendo para que aqueles que estão no poder, ou aqueles que irão ainda governar, que governe com integridade, justamente, para que a nação não se padeça, para que a nação se alegra. Aquele que pratica a justiça, a palavra justiça é aquele que anda na retidão, aquele que pratica a retidão. E é tão lindo e é tão maravilhoso quando o homem que está no poder, ou a mulher que está no poder, pratica essa retidão, pratica essa justiça. Eu venho aqui dizer a todos os senhores e senhoras que o Senhor Deus também, ele se alegra, porque as autoridades são constituídas por Deus, e Deus deu este poder para as autoridades legislar, a autoridade exercer o poder, mas que exerce o poder, não abusando do poder, mas que exerce o poder com equidade, com justiça, fazendo tudo tudo conforme aquilo que é necessário fazer. Portanto, se o homem e a mulher fazer isso, governar desta forma, o Senhor Deus lá do céu, ele se agrada, ele se agrada. Portanto, a Bíblia, ela não esconde, eu poderia falar várias personagens bíblicas aqui, que governaram, que reinaram e que no compassar do tempo praticou injustiça e Deus não aceitou. Deus até mesmo, ele puniu aqueles reis daquela época que governaram uma nação injustamente. Portanto, eu quero agradecer esta oportunidade que a mim foi facultada, que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Vale a pena refletir nesta palavra. Eu quero agradecer ao presidente mais uma vez, presidente da Câmara, aos senhores vereadores que estão aqui presentes, a todos indistintamente, que Deus possa abençoar. Eu queria fazer uma oração, é permitido? Quero fazer uma oração nesta noite para que o Senhor Deus possa abençoar a nossa nação, para que o Senhor Deus possa abençoar Juara, todas as regiões que pertence Juara. Eu quero orar. Ore comigo nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, cuja presença estamos aqui, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Poder aqui, Senhor, se encontrar as autoridades que o Senhor a qual constituiu, para que eles possam exercer este poder. Senhor, aqui nós oramos, te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa cidade de Juara, todas as regiões circunvizinhas, como também o nosso Brasil, a nossa nação. Senhor, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado através deste homem, desta mulher que está governando ou que irá governar, que possa governar justamente, meu Deus, fazendo com que a nação possa agradar, possa se alegrar. Portanto, Deus, eu te peço em nome de Jesus e quero te agradecer para a glória e louvor do teu nome. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoa a todos em nome do Senhor Jesus.
Agradeço as palavras do pastor Lorival e solicito à segunda secretária a conferência das assinaturas da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura as seguintes matérias recebidas. Ofício número 189 de 2016 da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício número 189 de 2016, Prefeitura Municipal, encaminhando o relatório de atividades das secretarias referente ao mês de maio de 2016.
Ofício número 1369 de 2016 da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Senhor secretário, seria importante que o senhor lesse na íntegra esse documento.
Ofício 1369-2016, Secretaria de Estado de Segurança Pública, encaminhando resposta ao ofício número 085, Gabinete da Presidência 2016, que solicita a disponibilização de um médico legista para o município de Juara. Ao excelência do senhor João Cândido de Oliveira, vereador PSDB, Câmara Municipal de Juara. Assunto, resposta ao ofício número 085, Gabinete da Presidência 2016, solicitando a disponibilização de um médico legista para o município de Juara. Excelentíssimo vereador, em cordial visita, a par de cumprimentar, sirva-me do presente para, em atenção ao vosso ofício, versando acerca da disponibilização de um médico legista para o município de Juara, encaminhar a vossa excelência manifestação exarada pela Politec, cópia anexa para conhecimento. Vale-me da oportunidade para ressaltar que esta Secretaria de Estado de Segurança Pública tem envidado todos os esforços possíveis no sentido de alocar recursos para assegurar, dentro do menor prazo possível, o atendimento de todas as demandas visando efetivas melhorias na segurança pública do Estado de Mato Grosso. No ensejo, reiteramos nosso compromisso com a população de Juara, Mato Grosso, com o desiderato de conferir uma segurança pública de qualidade. No ensejo, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rogers Eliandro Jabra, secretário de Estado de Segurança Pública.
Só um comentáriozinho. Quando fala no nome do presidente aqui, na verdade não é o presidente. Foi uma ação da Câmara, uma ação do deputado Oscar. Porém, a notícia de fato eu vou passar depois nas considerações finais. Mas só já para adiantar, não vem médico legista para Juara. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Ofício número 040 de 2016, da Secretaria Municipal de Administração.
Ofício número 040 de 2016, Secretaria Municipal de Administração, encaminhando o edital de convocação número 001-2016, de 6 de junho de 2016, referente à posse e nomeação do concurso público municipal número 001-2016.
Ofício número 029 de 2016, da Secretaria Municipal de Transportes.
Ofício 029/2016, Secretaria Municipal de Transportes, solicitando dilação de prazo por mais de 60 dias referente ao requerimento número 059/2016.
Ofício número 068/2016 do Sindicato dos Servidores do Município de Juara, Sismuge.
Não
está. Ofício dos moradores da linha do Tatu.
Ofício dos moradores da linha do Tatu, solicitando que faça gestão junto ao Executivo Municipal quanto à contratação de um agente comunitário de saúde para atender a comunidade.
Ofício número 08/2016 do Conselho Municipal de Educação.
Ofício número 08/2016, Conselho Municipal de Educação, convidando para participar do encontro formativo com gestores, coordenadores pedagógicos, secretários escolares da rede pública e privada, assessores pedagógicos, CEFAPRO, secretários municipais de educação e os membros do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal Permanente de Educação dos municípios de Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Tabapurã e Juara, que será realizado no dia 16/6/2016, às 7h30, no Centro Cultural Savoini.
Agora sim, o ofício número 068/2016 do Sindicato dos Servidores do Município de Juara.
Ofício número 068/2016, Sindicato dos Servidores do Município de Juara, Sismuge, referente à elevação dos gastos públicos, comprometimento da gestão financeira municipal, elevação do índice da folha salarial, convocação de aprovado concurso público.
Convite da comunidade Santa Rita de Cássia.
Convite da comunidade Santa Rita de Cássia, convidando a população para participar da festa que será realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2016, no PA Vale do Arinos, linha 5. Aproveitar também, né, senhor presidente, convidar também para a festa da comunidade de Águas Claras, né, no dia 19.
Convite da sexta conferência das cidades, que se realizará no município de Juara.
Convite da sexta conferência das cidades, convidando a população para participar da sexta conferência das cidades, que será realizada no dia 16 às 18 horas e dia 17 das 7h30 às 18 horas do corrente mês na Câmara Municipal, com o tema A Função Social da Cidade e da Propriedade.
Pode deixar. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Pequeno Expediente. Pequeno Expediente, conforme a ordem de inscrições, com a palavra o vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Vereador Zé Moleque. Dispensou a palavra também. Vereador Chico do Indéia. Convido o vereador Carlos Nunes para que ocupe aqui a primeira secretaria, para que o vereador Chico possa usar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Isonta, cumprimentar toda a comunidade aqui de Águas Claras. Senhor presidente, fazer duas indicações verbal. Uma delas é até reiterando. Seria a questão dos móveis, né, na unidade básica de saúde aqui do distrito de Águas Claras, como também que o município proceda o atendimento médico e odontologia na referida unidade de saúde. Tive visitando a unidade e a questão da odontologia falta dos equipamentos e do médico teria que estar tendo esse atendimento pelo menos uma vez por mês aqui na comunidade. Também eu fiz uma indicação semana passada e também até intermediei junto ao pessoal da FERT, o Márcio, onde seria para estar colocando dois bueiros ali na estrada do Guarantã. Era para ter sido feito esse final de semana. Passei lá agora, a primeira pelo menos não está feita, então mais uma vez é só reiterar, porque a comunidade está, o proprietário da fazenda lá está sendo parceiro do município, onde a estrada foi bem feita, né, pela empresa Rodoponte, mas que ficou duas situações lá com essas pontes, inclusive uma delas causando um acidente com um dos moradores lá da linha. E também, senhor presidente, cobrar, né, da empresa já Rodoponte, mandar um documento lá do cobrar executivo, que a empresa volte a terminar o trabalho agora, visto que andou a questão dos pagamentos, teria que estar terminando as estradas, né, da linha da Serrinha 2 e também a ponte, muito cobrado pela comunidade, e também da linha do Goiano. Até tem que agradecer, né, que está aqui a ex-deputada Luciane, que esse recurso foi, na época, conseguido através da deputada, recurso no governo federal, né, do mapa de R$450 mil. Teve a questão de pagamento, realmente alguns impasses demoraram essa questão do pagamento. A empresa veio e fez várias linhas, mas que essas ficaram para trás, então agora teria que estar cobrando para voltar o trabalho. Era isso, presidente.
Agradeço ao vereador Carlos Nunes. Convido o vereador Chico para que assuma seu lugar. Com a palavra, a vereadora Marta. Dispensa a palavra. Bom, só para complementar a fala do vereador Chico, de fato, depois de tanto transtorno, a empresa Rodoponte conseguiu receber os seus recursos e a expectativa nossa agora é que o mais rápido possível eles retomem as obras, né, para poder terminar o projeto, para poder definitivamente encerrar então essa novela. A estrada já está estragando praticamente, já teve que haver uma recuperação depois da execução e agora surge aí esse detalhe. Vou fazer aqui mais, na verdade, mais é um convite e depois o vereador Chico vai estar explanando também com certeza, uma vez que é uma emenda, é uma solicitação dele, perdão, que é sobre a reunião da CCTEC a respeito do curso de agropecuária que será implantado aqui no Distrito de Águas Claras. Nós teremos uma reunião aqui no dia 18, só falta daí nós aproveitar aqui a reunião para a gente poder definir o horário, o melhor horário para a comunidade, porque é a comunidade que vai definir. Esse é um curso que foi um pedido do vereador Chico do Indéia, com a interferência fantástica do deputado Oscar, que acabou conseguindo esse curso para cá. São 40 vagas. As pessoas que podem fazer o curso são aqueles que estão cursando o segundo grau e aqueles que já cursaram. Tá? Então é muito importante que o Distrito de Águas Claras se una em torno desse curso aqui, para a gente não perder essa oportunidade. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos então ao grande expediente. Grande expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 029/2016.
Projeto de Lei Municipal número 029/2016. Altera a redação da Lei Municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Projeto de Lei Municipal número 030/2016.
Projeto de Lei Municipal número 030/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 031/2016.
Projeto de Lei Municipal número 031/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder equipamentos para a Associação dos Moradores e Produtores de Leite de Águas Claras, AMPLAC, a título de comodato e da outras providências.
Projeto de Resolução número 001/2016.
Projeto de Resolução número 001/2016. Acrescenta dispositivo à Resolução número 153, de 23 de dezembro de 2015, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2016 e da outras providências.
Requerimento número 080/2016.
Requerimento número 080/2016, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 001, de 7 de junho de 2016.
Requerimento número 081/2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 081/2016, solicitando ao Executivo Municipal cópia dos documentos conforme solicitação efetuada através do ofício número 037, Gabinete Vereador Léo Boy 2016, datada em 24 de maio de 2016.
Terminada a leitura e não havendo nenhum vereador inscrito para o grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito à segunda secretária que proceda à conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal 023/2016.
Projeto de Lei Municipal número 023/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2016. Senhor presidente, vereadores, já consta o comparecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Marta do Banco do Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 023/2016.
Senhor presidente, esse projeto de entrada na Câmara, né, seria dotação para atender o desporto. Então, esse projeto de entrada semana passada, onde os vereadores todos votaram no regime de urgência, e hoje já está sendo disponibilizado. É recurso do governo do estado para estar dando condições da Secretaria de Esporte do município de Juara desenvolver as suas atividades junto à nossa comunidade.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Oi. Não, só para salientar, deixar registrado também, que já foi discutido já na sessão passada esse projeto, e onde eu falei com o secretário de esporte, e está faltando ainda um outro projeto que ele me disse, que é para um outro evento também do esporte do município de Juara, valor acho que de 55 ou 75 mil reais. Não veio ainda, ele já pediu o planejamento. E esse aqui, quase que nós perdemos também esses 15 mil reais aqui, que era da emenda da deputada Janaína, onde nós tivemos lá, presidente, por falta do Executivo Municipal encaminhar alguns documentos para lá, que segundo o secretário foi encaminhado em março, e a Secretaria de Planejamento deixou de encaminhar. Mas a Secretaria de Planejamento, na sua versão, disse que recebeu na sexta-feira, que na terça-feira vencia. Então, mandado pelo ônibus, então, pelo menos nós conseguimos protocolar. Seria aqueles 15 mil reais, que é uma emenda parlamentar, que é referente à iluminação do ginásio de esporte em Ângelo Simval Riva. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 028 de 2016.
Projeto de lei municipal número 028 de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2016. Já consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia Nilza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Léo Boy, Marta do Banco Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereador Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Som.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 028-2016.
Senhor presidente, esse projeto também teve grande discussão no regime de urgência, também dotação, retirando o valor de R$ 84.700 da reforma da biblioteca, passando para aquisição do veículo para atender a vigilância em saúde. Foi bastante discutido questão do orçamento. Mais uma vez, todos os anos acontece isso, no, é corriqueiro, orçamento bastante picado, faz as audiências públicas, leva a comunidade faz suas solicitações, mas chega na hora, não consegue recurso, aí fica retirando. Então, reforma da biblioteca já tem uns 5 anos, né, Léo, que tá com dotação, mas que nunca sai do papel. Então, a verdade é que é um orçamento muito mal feito, muito mal elaborado, que apenas traz gera expectativa para a comunidade. Até discutindo, na época teve um deles que fizemos audiência pública no bairro Cruzeiro do Sul, onde a comunidade participou da audiência da LDO, colocou a questão que precisava ter uma escola lá, colocou a escola, vai lá e retira depois a dotação. Ou seja, gera expectativa e depois frustra toda a comunidade, toda a população. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie o favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda substitutiva número 004 de 2016.
Emenda substitutiva número 004 de 2016. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 027 de 2016.
Está em única discussão a emenda substitutiva 004 de 2016. Vereador Leboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, na verdade isso é um projeto de altíssima importância para o município de Juara, um projeto que, na verdade, até nos surpreendeu, que nós tínhamos certeza que esse projeto já existia no município, que é o projeto do SIM, e ele só existia no município, foi regulamentado através de uma resolução do decreto do ato do prefeito municipal. E Juara, com 34 anos de idade, nós tivemos, né, Chico, parece só 5 SIM no município de Juara, que era do frigorífico, que também está fechado agora, era do Frigorela, tem do laticínio, e mais dois que eu não me recordo agora, com tanta produção que nós temos no município de Juara, nós em 34 anos, nós só tivemos 5 SIM. E a partir desse momento, a prefeitura encaminhou essa lei e nós fizemos algumas alterações. Essa alteração, claro que nós já na Comissão de Finanças e a Comissão de Justiça fizemos uma reunião junto com o secretário de Agricultura e também com o médico veterinário, onde nós fizemos essa emenda. Primeiro nós alteramos a súmula, que na súmula estava vindo que dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Nós excluímos aqui dentro o vegetal, até o presidente questionou, e presidente, eu falei com o médico veterinário na data de hoje, é porque a partir desse momento, toda essa fiscalização ela vai ficar na Secretaria de Agricultura do município de Juara, ela vai sair da Secretaria de Vigilância, quer dizer, a indústria, ela só pode ser fiscalizada pela Secretaria de Agricultura. A Vigilância Sanitária do município, ela vai fiscalizar o translado desse produto, dessa mercadoria, e onde vai ser colocado no depósito para venda ou para entrega para o consumidor. E o vegetal, ele é para fins, segundo o médico veterinário, para fins específicos, com autonomia da vigilância sanitária, que seria que o presidente até sugeriu, que de repente alguém fosse fazer venda de produtos de polpa, de palmito, enfim, qualquer produto de origem vegetal. Então, por isso que está sendo retirado. Então, nós fizemos essa emenda, retiramos da súmula, estamos alterando também o parágrafo 1º do artigo 3º, o parágrafo 2º, que também estamos tirando o vegetal. O artigo 7º também está saindo a palavra vegetal. O artigo 8º, no parágrafo o único está saindo também. Nós estamos alterando, por um erro também, no parágrafo único também do artigo 8º, onde fala produtos das abelhas, é produto de abelha. Nós estamos só mexendo na redação. Estamos excluindo também no mesmo parágrafo e os de origem vegetal e seus derivados, porque ele vai ficar a cargo da vigilância sanitária e não da secretaria. No mesmo artigo oitavo na letra B, onde estava a produção máxima de toneladas de carne por mês, que seria 8, nós estamos elevando para 10 toneladas, porque os outros têm 5 toneladas de carne, que são de aves, então carne bovina, então a diferença era muito pequena. Então, claro que eu também acho que é muita tonelada, o próprio médico veterinário também achou que era muito, mas é melhor a gente ter mais do que ter a menos para o município. A gente não sabe o dia da manhã no município de Juara, a gente já pensa lá na frente, pensa grande. Na letra F também nós estamos alterando a redação das abelhas. No artigo 9º estava que será constituído um conselho de inspeção sanitária com a participação dos representantes da Secretaria de Agricultura. Estava aviso, nós estamos alterando para vigilância sanitária, porque tem que ser ela, e dos consumidores para aconselhar. Temos alguma dúvida também, né, Chico, naquele no parágrafo 4º, nós estamos excluindo aquele parágrafo 4º do artigo 12, e também não ficou muito bem entendido que ela é documentação, documentos de autoridade municipal. Até o próprio médico veterinário achou melhor que se excluísse, até para se evitar um pouco menos de burocracia, né, que lá está dizendo, documento de autoridade municipal, que nós não sabemos quem que é essa autoridade municipal, porque a autoridade municipal tem várias dentro do município, e órgão de saúde pública competente, então nós já estamos excluindo para poder não se dificultar. O artigo 14 nós estamos excluindo também vegetal, o artigo 16 também estamos excluindo. No artigo 20, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 120 dias, nós estamos alterando para o prazo máximo de 120 dias, porque já está se pegando um modelo de sorriso, que é um espetáculo, que é perfeito, o que é bom a gente tem que copiar, e se nós formos fazer para a Prefeitura regulamentar esse sim, sorriso, por exemplo, demorou, se salvo engano, 6 meses, 3 anos, né? 2 anos, sorriso demorou 2 anos para fazer esse regulamento, mas foi porque foi feito um regulamento muito bem feito. Como nós já temos esse modelo, nós pegamos o sorriso e vamos se adequar ao município de Juara, então, e já está se fazendo, né, Chico? E parece que menos de 120 dias, então, será aí regulamentado. Então, por isso que nós fizemos essa emenda, porque foi muitas alterações, então nós preferimos fazer dessa forma, senhor presidente. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, reforçando as falas do vereador Léo, realmente um avanço. A questão de tirar da vigilância e passar para a agricultura já foi feito, o prefeito fez por decreto, já está na Secretaria de Agricultura, não poderia ser diferente. No estado de Mato Grosso, que é CIS, Serviço de Inspeção Estadual, é o Indéia que faz essa questão de inspeção, então o Indéia é ligado na agricultura. No governo federal também, quem faz é o CIF, também é ligado no Ministério de Agricultura, então não teria porquê no município de Juara estar ligado na vigilância. Mas é um avanço muito grande, esperamos que agora dê condição do pequeno produtor trabalhar. Estamos aqui na Águas Claras, local com uma forte bacia leiteira, que sempre os produtores tentaram, João, de qualquer forma, conseguir agregar valor ao seu produto, aonde de forma correta, na época até do ex-prefeito Primino Riva, visitaram várias propriedades rurais aqui de Águas Claras, montaram pequenas estruturas, que era para ter o sim, Léo, e com isso está podendo produzir o queijo, agregando valor ao leite, mas que a vigilância não estava dando sim para esse pessoal e eles estavam impedidos de trabalhar. Então, com essa nova lei com a agricultura, já conversamos com o médico veterinário João e ele está disposto a também fazer esse trabalho. Tanto que a lei, ela coloca inspeção de carnes que é permanente e as inspeções temporárias, ou seja, pequeno produtor que tiver a instalação, que tenha condição higiênica de estar manipulando, ele vai poder trabalhar com o seu produto. E um avanço muito grande que a gente pediu para incluir a instrução normativa 16 de 2015 do MAPA, Léo, na lei, que ela facilita a questão, desburocratiza a questão do pequeno produtor que vai fazer a venda direto para o consumidor final. Ou seja, seria uma questão de confiança. O produtor vai lá vender 5 frangos para um morador da cidade. Ele que fez, limpou esses animais, fez o trabalho dele de forma higiênica. A pessoa que está comprando direto, então, tem uma questão de confiança do consumidor com o produtor. Também irá facilitar e dar condição para o pequeno tentar melhorar, tentar diversificar a sua produção e não ficar apenas com o leite, vendendo para o laticínio, ser refém de preço de laticínio todas as vezes. Então, é uma forma que vai dar condição, principalmente para o pequeno produtor, trabalhar e conseguir gerar renda para a sua propriedade. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo.
Inclusive, essa instrução normativa está no parágrafo único do projeto do artigo 1º, e foi que nós discutimos também ela, que ela vai atender principalmente aqueles pequenos produtores que vão na feira. Até eu questionei quando nós falamos do frango. Falei assim, mas de repente, se eu estou na feira, eu sou um atravessador, eu não tenho esse frango, mas eu compro o frango do vereador Lourão. Aí, claro, que o veterinário vai estar lá e eu vou ter meu cadastro lá, o Lourão não, mas aí a responsabilidade dessa venda será minha. E vai facilitar muito, realmente, aos feirantes e para todas essas pessoas que vendem lá no município de Juara, sem dúvida nenhuma.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de lei municipal número 027 de 2016, que já se encontra com a emenda.
Projeto de lei municipal 027 de 2016 dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos e subprodutos de origem animal e vegetal no município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 027 de 2016. Vereador Chico, do
Interior. Só para esclarecimento, foi feita a emenda no projeto, na emenda substitutiva, né, Léo? Então, o projeto já foi aprovado a emenda, que é a questão da inspeção, né, da questão da facilidade de conseguir trabalhar com o pequeno produtor na produção de produto de origem animal. Desde a carne bovina, carne suína, questão também dos derivados, né? Aqui já teve várias vezes, vários cursos do Senar, questão de embutido, mas também não tinha condição de estar comercializando. Então, com essa nova lei, da forma que ela está fazendo, irá dar condição para esse pequeno produtor trabalhar com sua propriedade e gerar renda, melhorando sua qualidade de vida.
Só a título de registro, nós já nessa gestão, nós já tivemos tanto transtorno com essas questões de produtos de origem animal, e é claro que a gente também não vai condenar os fiscais, mas os bichinhos, eles são de fato igual bicho de pé. Eu nunca vi, não perdoou uma vírgula, e causou um transtorno muito grande para os produtores, para os pequenos produtores. E aí a grande preocupação da Câmara, quando a gente vive correndo atrás de meios para fomentar a agricultura familiar e o pequeno produtor, de repente uma lei que foi promulgada em 1964, ela proíbe tudo. Então a grande verdade é o seguinte, esse projeto ele vem para trazer uma certa tranquilidade, sanar uma série de problemas e sem dúvida nenhuma vai oferecer as condições mínimas para que o pequeno produtor possa de fato vender o seu produto. Né? Nós temos aqui, inclusive, até esqueci o nome do menino, mas nós temos um menino aqui que fez um investimento aqui no distrito da Águas Claras, preparou na sua residência uma sala especial para poder manusear uma série de produtos, né, que eu até pequei em não ir visitar num dia que eu estive aqui, mas a correria foi tão grande que acabei deixando. Mas a informação que a gente tem é que é uma coisa muito bem feita, dentro dos padrões, e que estava faltando simplesmente naquele dia a instalação do ar-condicionado. Quer dizer, a partir do momento em que o produtor ele passa a ter consciência que de fato é necessário que as instalações para ele manusear o seu produto esteja de acordo com as normas da vigilância sanitária, ele não vai ter problema nenhum, com toda certeza. Né? E o que é interessante, a informação que o próprio rapaz me passou, é que ali até outros produtores poderão estar usando o espaço dele, me parece que mais ou menos isso aí, né, Odair? Então é um negócio muito interessante, que inclusive quero aqui parabenizá-lo. Continua a discussão, projeto. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie o favorável, quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia. Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador José Moleque.
Favorável.
Vereador Marinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, emenda modificativa número 006 de 2016.
Emenda modificativa número 006/2016, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o projeto de lei municipal número 020/2016.
Está em única discussão a emenda modificativa 006/2016, vereador Léo Boy.
Presidente, colegas vereadores, essa é aquela emenda que já foi discutida já em outros projetos e que nós falamos com o prefeito e ele solicitou naquele momento, um pouco antes da sessão, que nós retirássemos, não fizéssemos essa emenda. Essa emenda foi da recomposição salarial dos servidores públicos do município de Juara, é onde ali eu discutia com o executivo e, claro, com os colegas pares, referente às perdas salariais daqueles servidores onde tiver aquela incorporação. Servidores que trabalham na prefeitura, que trabalharam na prefeitura com mais de 5 anos com a função gratificada, ou como chefe, ou cargo comissionado, eles tiveram na época, uma lei que foi revogada, mas tiveram na época essa incorporação em seu salário. Aí, a cada 12 meses, que está na Constituição Federal, nossas leis vigentes, todo trabalhador ele tem direito a essa recomposição, que são as perdas salariais. E esse valor da recomposição, esse valor não estava sendo recomposto dessa incorporação. E naquele momento, o prefeito falou que se eu conseguisse provar a legalidade do processo, ele iria atender e que já poderia já estar atendendo, que já tem na nossa lei do plano de cargo. Nós tivemos o parecer favorável da nossa assessoria jurídica, da Câmara Municipal, da assessoria jurídica da UCEMAT, União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. Tivemos o parecer favorável do assessor jurídico da Prefeitura e também tivemos o parecer favorável do controle interno da Prefeitura. Na oportunidade, oficializei o prefeito, fui falar com ele. Esse projeto ele vai atender 14 servidores e vai dar um impacto enorme na folha mesmo de R$ 1.200. E o prefeito disse que não vai atender, porque tem os outros anos passados, falando que de repente servidores iriam entrar na justiça. Falei, prefeito, essa é uma outra situação. E os servidores já se comprometeram que se, a partir de agora, o para trás, tudo bem. E ele mesmo assim, com todos esses pareceres, ele, o prefeito, infelizmente, ele não acatou o nosso posicionamento. Os servidores fizeram requerimento também, não foi acatado. E na oportunidade, o prefeito, lá desde 2014, vem se esquecendo da recomposição salarial dos conselheiros tutelares do município de Juara. Nós fizemos a lei, salvo engano, Chico, em 2012, que se criando o teto para os conselheiros tutelares. Em 2013, o prefeito interino Lourão, na época, ele concedeu aquela recomposição aos conselheiros tutelares. E 2014, né, presidente? 2015, infelizmente, não foi concedida a recomposição dos conselheiros tutelares, e esse ano também não. E aí o prefeito nos encaminhou esse projeto com essa alteração, foi onde eu aproveitei a oportunidade e coloquei esses servidores incorporados. E não, também, os conselheiros tutelares, quando ficaram sabendo disso, procurou o presidente, o qual nos convocou, os vereadores, se havia uma possibilidade deles conseguir essa recomposição 2014-2015. A princípio, achamos que haveria e até poderia haver, que lá no projeto de lei pode observar que no parágrafo 1 está dizendo que ela é retroativa a abril de 2016. Então, nós já sugerimos aquela ideia de colocarmos retroativo 2014-15 a abril de 2016. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com um problema jurídico devido ao ano eleitoral, que é nosso jurídico da Câmara e também da UCEMAT entendeu o seguinte. É claro que a recomposição salarial ela não é um benefício. O período eleitoral, a lei eleitoral não abrange a recomposição, mas ela é bem clara, ela é de 12 em 12 meses. Então, o 2014 e 2015, mesmo que o prefeito queira dar essa recomposição, ele está impedido por se tornar um benefício. E os benefícios, infelizmente, não podem ser dados. Então, por isso que eu faço questão de registrar, senhor presidente, nessa ata, até porque a vossa excelência deve convocar as conselheiras tutelares amanhã para uma reunião e explicar esse fato, que elas não estão sabendo, infelizmente, deste caso, mas elas têm esse direito de 2014 e 2015, nem todas, porque teve uma nova eleição e algumas saíram, né, e outras só teve duas, né? Então, quer dizer, o impacto não é muito grande, mas, infelizmente, a Câmara Municipal e também o Poder Executivo, o prefeito, está impedido, mas nada impeça de que as mesmas peguem essa emenda, peguem essa nossa ata com essa fala de hoje e aciona o Ministério Público. Se o Ministério Público encaminhar ao Poder Judiciário, o juiz ou o próprio promotor recomendar ao Executivo Municipal a possibilidade de fazer essa recomposição, aí foge de benefício eleitoral, porque está atendendo o Ministério Público ou o Poder Judiciário. Então, por isso que eu gostaria de deixar registrada essa fala, para que Vossa Excelência amanhã auxilie, então, as conselheiras tutelares para que faça essa questão, essa política junto ao Ministério Público do Estado. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico, tua ideia.
Só esclarecendo, né, não é aumento salarial, é apenas recomposição das percas inflacionárias. Todos vocês estão acompanhando que o Estado de Mato Grosso está tendo essa dificuldade, o governador Pitax está tendo a dificuldade de cumprir, né, com as leis do Brasil, a Constituição, que garante ao servidor o direito de ter as suas recomposições. Então, a maioria das categorias estão de greve, estão paradas, porque o Estado está passando por dificuldade financeira e não está conseguindo cumprir. O município de Juara, o prefeito, conseguiu cumprir e aqui está fazendo as emendas para estar atendendo o Conselho Tutelar e também o pessoal que já tinha gratificação incorporada. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, quero deixar aqui bem claro que eu não sou contrário à recomposição salarial. Eu sou contrário ao que está acontecendo em Juara, enchendo a máquina do jeito que está enchendo, fazendo concurso na hora que não precisa. Isso aí a gente sempre foi contra, desde o começo. Agora, recomposição, não. Nós estamos com um problema muito sério, como o vereador Chico disse, inclusive até com o próprio médico legista, e agora acho que nem Juína tem mais. Já foi para Tangará, foi lá mais para frente ainda, porque parece que estão de greve lá, não estão podendo atender Juara. Então, quer dizer, é um caos se não conseguir fazer o acerto dessa recomposição salarial. Então, quero deixar bem claro que o que incha a máquina não é recomposição, é contratação indevida na hora certa e na hora errada.
Continua a discussão. Só para deixar registrado a sugestão do vereador Léo, de fato, eu já havia até instruído, minutos que antecederam aquele bate-papo nosso, que elas procurassem de fato o Ministério Público. Mas aí depois surgiu aquela visão que nós tivemos, depois que a gente bateu um papo com elas ali, esclareceu alguns pontos, etc., nós começamos a achar, e de fato a própria lei ela dá essa abertura, o único impedimento é o ano eleitoral. E no ano eleitoral o prefeito não pode ceder de espécie nenhuma reajuste, que não seja recomposição inflacionária no salário dos servidores. E isso aí é o que está de fato. Mas eu já havia aconselhado elas a entrarem, inclusive, com a liminar, um pedido de liminar para que seja incluído. Porque o prefeito, a gestão, ela foi omissa. Ela tirou, na verdade, ela cerceou aquelas servidoras. Né? Claro que são eleitas pelo voto popular, igual nós, mas eu nunca canso de dizer que, para ser uma conselheira tutelar, aquilo ali, sem dúvida, dúvida nenhuma, nós temos que concordar que é um dom de Deus. Porque, gente do céu, uma mulher, especialmente mulher, que é o caso de Juara, né? Todas as conselheiras, todos os conselheiros de Juara são mulheres. Então, você imagina só, a sua esposa se propõe a fazer um trabalho desse em troca de R$ 1.000, 1.400, que é o salário delas hoje, né? Para estar trabalhando 24 horas por dia. O que, inclusive, eu achei um absurdo, Léo, é que a secretária de administração exigiu o ponto dessas conselheiras. As pessoas que estão 24 horas por dia à disposição, elas são obrigadas a bater ponto. E o ponto, ele corresponde simplesmente a 8 horas de trabalho por dia. Então, inclusive, até nós precisamos de pedir para fazer uma revisão nesse sentido, porque é um absurdo. E agora, elas acabam perdendo essa possibilidade de incorporar esses reajustes que ficaram para trás de 2014 e 2015. É uma situação, né, inclusive, se for o caso, até oferecer assessoria jurídica da Câmara, se puder, para que elas possam ingressar com esse pedido, porque a gente acredita, sem dúvida nenhuma, que é uma tremenda injustiça que está sendo feita com ela. Diga-se de passagem, inclusive, deputada, que não tem respaldo nenhum da administração, as conselheiras. Né? Para vocês terem uma ideia, esses dias atrás, os dois carros que atendem as conselheiras tutelares tiveram os seus motores fundidos porque teve um filho de Deus abençoado que colocou açúcar dentro do motor do carro. Então, uma situação bastante complicada. Né? Esse é o respaldo que a gente percebe que essas meninas estão tendo, né, para desenvolver os trabalhos delas. Uma situação constrangedora, de fato. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 020 de 2016.
Projeto de lei municipal número 020 de 2016 altera o parágrafo único do artigo 1º da lei municipal número 2587 de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências.
Esse projeto já se encontra, lógico, com a emenda modificativa também já incluída. Está em única discussão o projeto de lei municipal número 020 de 2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for o contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 029 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 029 de 2016 altera a redação da Lei Municipal número 1656 de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara, Mato Grosso e da outras providências.
Esse projeto ele deu entrada nessa Casa de Leis com regime de urgência, portanto está em discussão o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal número 029 de 2016. Com a palavra, vereador Léo Boy.
O presidente, eu nem vi, nem li esse projeto ainda, mas agora há pouco, a hora que ele deu entrada para a leitura, é do calculatorial. Eu fui ali no fundo já com assessoria para dar uma verificada. Nós vamos com um monte de projeto lá na Câmara, nas comissões. E, inclusive, o projeto 011, Maurinho 2014, que está lá ainda, que é da regularização fundiária, que eu devo ter uma reunião amanhã com a equipe da Prefeitura. Um outro parcelamento do solo rural que eu também estou montando, vou ter reunião amanhã com a Prefeitura. Estou com a LDO lá, que eu vou falar nas considerações finais, que está lá também, Marta, que é eu, a Marta e Jeremias. E esse projeto também vai vir na nossa comissão. Então, eu não vejo a necessidade desse projeto ser votado já no regime de urgência. O projeto é um projeto pouco extenso e eu quero dar mais uma analisada nele. Claro, cada colega que vote da forma que achar. Mas como nós estamos com tanto projeto lá, e essa é a última sessão. O mês que vem, já dia 4, no início do mês, já temos as 3 sessões. E se a gente já conseguir concluir ele nesse período dessas 2 semanas sem, a gente já coloca ele em votação. Então eu peço assim, gostaria de pedir também aos colegas vereadores, devido ao tanto trabalho que nós temos lá, para a gente não votar o regime de urgência desse projeto, deixar que ele tramite de uma forma normal, porque nós estamos falando aqui do regime de previdência. Eu gostaria de dar uma melhor analisada, claro, todos os colegas, uma melhor analisada desse projeto. É um projeto extenso, então eu gostaria de contar aí também, já pedir a possibilidade dos colegas vereadores para não votar o regime de urgência, porque eu não vejo, presidente, a necessidade. Claro que é um projeto super importante para o município de Juara, a gente vê que vai reduzir 0,0 alguma coisa da líquida do município, que vai, é melhor, bom para o município de Juara, mas nós temos que dar uma analisada os prós e os contras desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, Carlos Nunes.
Senhor presidente, gostaria de deixar bem claro que houve agora, recentemente, uma solicitação, uma convocação dos concursados, dos funcionários concursados, que possivelmente vai gerar um impacto na folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, aproximadamente em R$250 mil. Eu acharia que esse projeto, ele não deveria nem ser passado, nem ser votado. Teria que ser feito um outro cálculo, já que vai chamar os funcionários do concurso, que vão dar posse para os funcionários que estão concursados, porque conforme aumentar os funcionários, ainda corre o risco de diminuir ainda mais a porcentagem que está no projeto. Então, esse projeto, ele não tem como ele ser passado no regime de urgência, porque trata-se de cálculo, trata-se de números, e isso é complicado. Isso aí que eu trabalhei na comissão no ano passado, isso aí é ficar isolado em uma calculadora do lado e muito silêncio para ver como que vai se fazer nesse projeto. Então, acredito que precisa ser estudado, analisado e até de refazer um outro cálculo. Esse é o meu pensamento.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Larão do Macarena.
Contrário, senhor
presidente. Vereador Chico do Indéia.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Contrária.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereador Maurinho Som.
Contrário.
Portanto, ficou rejeitado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 029/2016. Por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 030/2016.
Projeto de lei municipal número 030/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2016.
Esse projeto também deu entrada nesta casa com regime de urgência. Portanto, está em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 030/2016. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, projeto de dotação está retirando R$63.200 da aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, passando para material de consumo e outros serviços de ser pessoa jurídica para a Secretaria de Desporto. Então, seria aquele outro projeto que o Léo tinha cobrado até, que não tinha dado entrada, né, Léo? Então, é para o 39º Jogos Estaduais de Seleções Municipais Estudantis. Então, o valor dele é R$83.200, esse mesmo.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil. Vereador Chico Favorável. Indéia.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Lourão, desculpa, falha da presidência. Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Então, agora sim, por unanimidade. Tem que ser igual arroz com feijão, senão se perde, né? Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 031/2016.
Projeto de lei municipal número 031/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder equipamentos para a Associação dos Moradores e Produtores de Leite de Águas Claras, AMPAC, a título de comodato e da outras providências.
Esse projeto de lei também entrou nessa Casa de Leis com pedido de regime de urgência. Portanto, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 031/2016. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, já cobrei, de certa forma, até veemente, a secretária de Planejamento na sessão anterior, porque não tinha mandado esse comodato ainda, né? E agora mandou hoje, também ligou o Eterno Guerreiro, cobra mesmo as ações dos vereadores, de todos, cobra do deputado Oscar, cobra do prefeito, as ações para o Distrito de Águas Claras. Não poderia ser diferente, hoje ele cobrou a secretária, ela encaminhou o projeto, também ele tinha cobrado o presidente também cobrou a secretária, e já dando entrada com o regime de urgência. Seria aquisição, né? Foi feita a aquisição do trator, através de emenda parlamentar, do deputado estadual Oscar Bezerra, deputado esse que tem feito um esforço muito grande na Assembleia para cada vez mais dar condição para o pequeno produtor melhorar suas atividades, que em Águas Claras não foi diferente, aquisição do trator para com isso fortalecer a bacia leiteira e dar condição de melhoria de renda para os produtores. Também o deputado teve também emenda para atender pequenos produtores daqui na questão do peixe, né, João, que foi feito a aquisição de caminhão, né, com o baú frigorífico, para com isso dar condição de também trabalhar com a questão do pescado no município de Juara. Então temos que agradecer ao deputado Oscar, que não tem medido esforços para estar colaborando com os pequenos produtores aqui do município de Juara.
Continua a discussão. Bom, só para complementar também a fala do vereador Chico, a grande verdade nós temos que concordar, Odair, que está dando mais trabalho para trazer o trator para cá do que para comprar ele na época. Né? Como tudo na vida, Deus providencia o seu propósito, né? E a gente acredita que isso também é por uma causa justa. E depois, nas considerações finais também, né, vai ser comentado um pouco mais a respeito do projeto. Mas tudo isso está sendo obedecido um ritual, né? E estamos aguardando a visita da Secretaria de Agricultura, o SEAF, né? E que deve fazer vir aqui no município de Juara para fazer a vistoria e dar o aval para ver se foi tudo executado dentro das formalidades legais, para aí sim liberar a entrega do trator. Nós já estamos sabendo também que possivelmente o governador do estado vai estar vindo aqui em Juara no mês que vem. E então, sem dúvida, a gente já acredita que isso deve ser feito lá. Enquanto isso, o projeto tramita nesta Casa de Leis, apesar de ser em regime de urgência. Né? Os vereadores todos já estão cientes da necessidade. Nós podemos dizer que vai obedecer simplesmente um ritual também o projeto, né? Que nós podemos considerar praticamente aprovado, sem dúvida nenhuma. A comunidade da Águas Claras pode ficar tranquila com relação a isso. Aquela ventilação que houve a respeito de se mandar esse trator para outro lugar foi uma brincadeira de mau gosto, eu acredito, na hora que o rapaz fez, né, para você. Mas isso aí não tem nada a ver. Então o projetinho ele vai obedecer esse ritualzinho de tramitação na Câmara, mas sem dúvida nenhuma até acredito que possivelmente na próxima sessão a gente já está aprovando ele. Aí só fica dependendo da sanção do prefeito, que é coisa rápida também, é questão de 2-3 dias, o prefeito já está sancionando, e aí a solução já fica, aí nós ficamos só no aguardo do ato da entrega do bem, né? Que está pendente ainda, claro, sobre a necessidade de vistoria da Secretaria de Agricultura do Estado. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável, quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Lindaé.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, requerimento número 080 de 2016.
Requerimento número 080 de 2016, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 001 de 7 de junho de 2016.
Está em única discussão o projeto de resolução número 080 de 2016. Com isso aqui, nós estivemos fazendo uma verificação com relação à questão do calendário das sessões, e como é praxe a realização de sessões itinerantes, então havia uma lacuna aqui onde se tem a necessidade de você estar criando toda vez, todo ano você está criando o calendário ou determinando se é itinerante, se não é itinerante. Então, com isso aqui, ela já vai acabar com esse detalhe e fica meramente à disposição do presidente providenciar as datas das sessões itinerantes e comunicar aos companheiros vereadores. Portanto, continue a discussão. Vereador Léo Boy.
Eu só gostaria que foi criado um artigo no calendário? Como é que foi, presidente? Eu não entendi direito.
Aqui.
A gente fica meio preocupado com essas questões das sessões itinerantes.
Que eu vou fazer a leitura. Artigo 3º. Cria-se o parágrafo único no artigo 3º. Poderão ser realizadas sessões itinerantes convocadas pela mesa diretora nos bairros e distritos administrativos do município de Juara, em recintos apropriados e horários determinados. Ela fala, o regimento ele fala em sessões, né, ordinárias. Né? Então nós estamos acrescentando esse parágrafo já para poder ficar definitivo no regimento interno da casa.
Ela no calendário, né?
No calendário,
no calendário. Não especifica aí, não sei se está no regimento, se tem que ser comunicado os pares um pouco, tantas horas ou dias antes, e a população.
Convocação normal.
Convocação, 48 normal. Horas antes.
Sem dúvida, sim.
Publicidade, né? Porque às vezes a gente questiona, porque, não estou falando agora nós, estamos no final do nosso mandato, de repente a gente já está vendo lá na frente, na próxima legislatura, de repente se pega um presidente e de uma hora para outra vamos fazer uma sessão itinerante lá no Distrito da Paranorte. Né? E aí se faz a convocação, os pares têm que assinar a convocação, estão ali, têm que assinar, e às vezes acaba também nem comunicando a população do município de Juara, igual, né? A gente só se preocupa com essa questão, mas se o calendário está dizendo, tem que se atentar, né, senhor presidente?
Na verdade, ela vai obedecer o calendário, né? E nós tivemos o cuidado de consultar a assessoria jurídica e a assessoria, toda a assessoria técnica da Câmara, né? Para a gente poder chegar nesse denominador. De qualquer forma, eu agradeço e peço, né, aos companheiros que votem favorável a essa alteração, porque ela, sem dúvida nenhuma, ela só trará benefícios à administração da casa e também vai facilitar, sem dúvida nenhuma, a realização dessas sessões itinerantes.
Presidente, sem dúvida nenhuma. Inclusive, quando fui presidente da outra legislatura, né, Chico, eu fui o autor, na verdade, que criou essas sessões itinerantes. É claro que é muito importante a Câmara Municipal vir até a comunidade levar esse conhecimento para a população do município de Vara. Sou totalmente favorável às sessões itinerantes, sem dúvida nenhuma. Mas só fiquei preocupado com essa questão, né? De repente, futuro presidente ou mesmo diretora, de repente, uma convocação meia que de última hora e se é muito longe e não se tem o prazo de poder estar comunicando a população do município de Vara. Não estou dizendo que isso vai acontecer na nossa administração, claro. Depende da nossa legislatura, depende, não pode acontecer nada de ninguém, mas gente, como é uma lei e a partir desse momento é dessa forma, então a gente Perfeito. Só se preocupa nesse caso. Mas vou atender o pedido do presidente e sem dúvida nenhuma vou estar votando favorável a Vossa Excelência.
Agradeço. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos para o primeiro secretário para a leitura do projeto de resolução número 001/2016.
Projeto de resolução número 001/2016. Acrescenta dispositivo à resolução número 153, de 23 de dezembro de 2015, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2016 e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de resolução número 001/2016. Esse é exatamente o que nós discutimos na sessão anterior, né, que existiu o projeto e agora a gente vota já dando definitiva destino à matéria. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador José Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, requerimento número 081/2016.
Requerimento número 081/2016, solicitando ao Executivo Municipal cópia dos documentos conforme solicitação efetuada através do ofício número 037, gabinete vereador Léo Boy 2016, datado em 24 de maio de 2016. Interessado, vereador Léo Boy.
Está em única discussão, requerimento número 081/2016. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de solicitar o apoio dos colegas vereadores nesse requerimento, porque mais uma vez tem que se fazer um requerimento de uma situação tão fácil que é responder o que está nesse requerimento, no corpo desse requerimento. Eu já fiz ofício para a prefeitura e o prefeito, infelizmente, ele tem uma praxe de não responder à Câmara Municipal. Eu estou solicitando olha a simplicidade, eu estou solicitando uma cópia da portaria elaborada pelo prefeito, criando uma comissão de servidores, três servidores, para a certificação daqueles servidores, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Uma portaria dessa que eu vejo, senhor presidente, que deu publicidade no escuro e que foi feita escondida irresponsavelmente por pessoas incompetentes do Executivo Municipal, que não me responderam, e que esses servidores, vereadores, que foram nomeados nessa portaria, que tiveram 30 dias para poder certificar todos os nossos agentes comunitários de saúde do município de Juara e agente de combate a endemias, não tinham conhecimento da portaria. Tiveram conhecimento porque um agente de combate a endemias viu no site, viu essa portaria e foi lá perguntar para o presidente da comissão. E o presidente se espantou que não sabia que ele estava nessa comissão e que ele era presidente. É uma determinação, uma resolução do Tribunal de Contas que teria, Chico, você sabe disso, que você juntamente com o deputado Valtenir, que mais defendeu na época, na legislatura passada, a questão da efetivação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O Tribunal de Contas tem esse entendimento antes e tem depois da emenda constitucional 51 de 2006, salvo engano, né? E que todos os municípios do estado de Mato Grosso teriam que fazer essa certificação. Mas essa certificação pode ser feita até a dia 31 de dezembro. A prefeitura deu 30 dias o prazo. Se vencer o prazo, vai encaminhar para o Tribunal de Contas, está aqui, ó. E eu pedi o processo, cópia de cada processo de cada agente, de cada servidor desse, não me encaminharam, porque não fizeram. Aí quer dizer, o prefeito pôs e falou assim, não, minha parte eu fiz, agora vamos exonerar todos os agentes comunitários de saúde, vamos mandar todo mundo embora e deixa pro próximo gestor que faça teste seletivo e se vira a partir de agora. Aí servidores que estão lá 10 anos, 11 anos, 7 anos, desde a época dos prefeitos, de Oscar, de Priminho, do Alcir, quer dizer, todos vão ser exonerados, porque o prefeitor não fez. Aí eu mando o ofício, não me encaminha o ofício. Agora me falaram que depois desse ofício, estão fazendo uma nova portaria, fizeram uma nova portaria, tirando essa pessoa que não sabia que era o presidente da comissão, colocando outra. Só que não está se fazendo estudos. A gente me procurou, acho que não sei se procurou os colegas vereadores. O sindicato esteve conversando comigo, não sei qual é que foi a decisão do sindicato. Os vereadores Mauringer e Carlos estão indo para Cuiabá amanhã. Eu gostaria que vocês pudessem passar esse Tribunal de Contas e troca uma ideia com o Ed Carlos, que é o auditor lá do Tribunal de Contas, muito capacitado, que faz essas resoluções. Porque, Chico, também sem entender. Eu li essa resolução do Tribunal e teve outras que já veio regulamentando essa resolução, que é lá. Ela é Lourão, lá de 2013, e onde o ex-prefeito Alcides certificou, ele efetivou os servidores, foi um ato. Eu acho que na época ele fez esse ato, ele poderia ter compartilhado com o Poder Legislativo, e porque todo, Chico, você lembra que era favorável à efetivação desses agentes, poderia então ter mandado uma lei municipal com o nome desses agentes e com a data de admissão do teste seletivo, que seria um documento mais forte, seria uma lei, não um ato. Agora parece que o prefeito, a secretária de administração, está querendo revogar esse ato do ex-gestor para tentar certificar isso aí, mas nós sabemos que a questão de certificar tem que ter documentação dos testes seletivos na época que foi feito. E esses testes seletivos foram feitos, era feito pelo polo de saúde do município, do estado, mas que está aqui no município de Juara, que não se tem documento, e antes só se fazia o teste seletivo muito simplesinho. E se nós formos pegar da emenda constitucional 51 de 2006 para cá, nós vamos ter que demitir os servidores. É por isso que eu tenho essa dúvida. E eu tentei pesquisar, parece que Rondonópolis fez a efetivação desses servidores. Parece que teve algumas influências da Câmara através, Carlinhos, de alguma lei municipal. Eu tenho o telefone desse pessoal lá, não consegui falar com ele semana passada, de Rondonópolis, para a gente poder tentar pegar esse modelo. Mas precisamos, Maurinho, vocês estão indo lá para Cuiabá. Tenta verificar com o Tribunal de Contas, porque o prazo está curto e nós corremos um grande risco aí de ser exonerado todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do município de Juara. Porque eu não entendo por que nós temos que fazer um requerimento para pedir um documento que é público e que todo mundo teria que ter esse conhecimento. Tem alguma coisa, Chico? Tem alguma coisa obscura nisso aí. Então estão querendo fazer realmente, eu posso falar aqui com o meu posicionamento, meu ponto de vista, estão querendo fazer uma sacanagem com esses servidores do município de Juara. Então por isso eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, por gentileza, se pudesse votar juntamente comigo nesse requerimento, dando esse pequeno prazo para que encaminhe toda essa documentação. E se a gente não conseguir, a gente vai ter que solicitar um auxílio do próprio Tribunal de Contas e também do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 018 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 018 de 2016. Altera os anexos 1 e 4 da Lei Municipal número 2587 de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Léo Boy, Mado Branco Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 018-2016. Vereador Léo Boy.
Presidente, mais uma vez nós discutimos esse projeto. O projeto já foi reprovado agora, o último regime de urgência, por isso que ele está em segunda discussão. Esse projeto é um que foi para a Câmara e nós, naquela ansiedade de ajudar o Executivo, como sempre, que essa Câmara é uma mãe para esse Executivo, tudo que chega a gente aprova, e querendo aprovar de imediato, e se tratando de recomposição, reajuste, recomposição dos servidores, nós aprovamos o regime de urgência, quase aprovamos até a dispensa parecer, gente, por ser um projeto tão simples, mas nesse projeto tão simples ele veio a pegadinha do malandro, eu costumo dizer. Carlos ainda falou, né, Carlos? Ele veio para fazer a recomposição dos servidores, que é de praxe, conforme o índice, beleza, sem problema nenhum. Sorte que passou pelas comissões e nós observamos na súmula do projeto que estava lá recomposição e alteração das tabelas. Mas como alteração? Aí foi, nós entramos, né, Chico, as comissões, em contato com a Secretaria Executiva, fizemos uma emenda. Fomos conferir a tabela, por causa do prazo curto, é por isso que eu falo sempre a questão do regime de urgência. O prazo curto, não conferimos a tabela, confiamos na equipe do Executivo Municipal, não conferimos a tabela dos cargos comissionados e só fizemos essa alteração. Vamos tirar a alteração da tabela, porque não tem tabela para alterar. Que tabela que vai se alterar? Se é recomposição, posição é só por índice. Então, nós fizemos essa emenda. Quando chegou na prefeitura, tinha uma tabela alterada aqui. Lá quietinho, o salário dos procuradores estava indo para R$7.500. E também teve uma falha, um erro, acredito foi um erro de digitação também, na questão do cargo de topógrafo do município de Juara, que estava se abrindo, abriu a vaga no concurso público, lá no edital um salário e na lei outro salário, também que iria trazer aí transtorno para esse futuro servidor. Então, por isso foi feita essa alteração. Mas eu falo assim, sempre, por isso que é bom, às vezes alguns servidores, algumas pessoas reclamam referente às comissões. Hoje, por exemplo, esse projeto da Águas Claras, que o presidente disse aqui, cara, é um projeto simples e de praxe. Ele poderia, o executivo, já ter sentado com nós, e se fosse problema isso aí, já até, poderíamos até ter feito a dispensa dos pareceres, aprovar que hoje precisa de trator daqui amanhã. Mas a gente sabe também que tem todo um trâmite, né, para ser cumprido. E às vezes tem algumas pessoas que reclamam quando passam pelas comissões, mas é bom as comissões analisar, porque nós temos aí várias comissões, e cada comissão pega o projeto juntamente com a equipe técnica, a equipe jurídica, e vamos ler, vamos analisar item por item, palavra por palavra, ponto por ponto, porque às vezes uma palavrinha, ele faz a diferença numa lei vigente do município de Juara, para a vida de alguém. Então é por isso que nós, infelizmente, nós aprovamos esse projeto de regime de urgência e já naquela ansiedade de dar essa recomposição urgente para os servidores, por causa da crise que está o Estado, que está o país, que o prefeito deu, se não me engano, na época foi 9 alguma coisa por cento, nós já que o prefeito mandou e nós temos que ajudar os servidores, mesmo nós sabemos que o índice da folha está explodido, vai se explodir, mas o prefeito mandou, ele é ordenador de despesa, ele sabe, então nós aprovamos assim, nessa vontade, na boa vontade de ajudar os servidores públicos, onde aconteceu esse fato. Eu espero e deixo registrado mais uma vez que isso não volte a acontecer, porque tentaram, presidente, tentaram enganar o poder legislativo, tentaram enganar os servidores, tentaram enganar a população do município de Vara com um projeto dessa magnitude. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Carlos Nunes.
Lembro perfeitamente que fui contrário a esse regime de urgência desse projeto, vereador Léo, no qual ainda olhando o projeto, falei, tem erro, e em off mostrei a Vossa Excelência e disse, vai voltar. E aconteceu dessa forma. Voltou mesmo, porque a gente tem um pouco de experiência e a gente nota, só no olhar o projeto. Ainda bem que consertamos aí, com um trabalho de equipe, aí, consertamos esse projeto, mas veio escandalosamente feio esse projeto. Mas ali nós sabemos que competência passa longe do Executivo Municipal.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorão Bacarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais, de acordo com a ordem de inscrições, com a palavra o vereador Lorão do Macarena. Primeiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população aqui presente. Ser breve nas minhas palavras, só queria agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui e parabenizar também a presidência por essa sessão itinerante aqui no Distrito de Águas Claras. Isso poderia acontecer uma vez por ano, né? Seria o mínimo que a Câmara poderia vir mais próxima à população. É só assim que a população acompanha o trabalho de cada vereador, o trabalho do legislativo, o que acontece, que às vezes sair daqui para ir em Juara é complicado, é difícil para assistir uma sessão. E às vezes fala muito em números, em leis, a população fica meio perdida no sentido do projeto. Mas com certeza todos os projetos que é discutido nessa casa é em benefício à população, é em benefício ao povo de Juara. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqui. Uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Lorano Macarena. Com a palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu estou ouvindo as considerações finais que até iria dispensar, mas tem alguns avisos e algumas situações que aconteceu na sessão. Hoje eu pude observar também aí um ofício que nós recebemos do governo do estado, mais uma vez falando do médico legista. Médico legista que já tem ofício e mais ofício solicitando e para o município de Juara, para o Vale do Arinos. Aí o governo do estado vem com uma conversa dessa de novo, sempre querendo encher linguiça e não resolver o problema. Eu gostaria, senhor presidente, e os vereadores estão indo para Cuiabá, que entreguem um ofício aos nossos dois deputados que nós temos aqui, que são representantes da nossa região, o deputado Oscar Bezerra e a deputada Janaína, porque lá é um parlamento e eles têm, deputada, cobrar o governo do estado. Porque nós estamos aqui no município de Juá, nós estamos aqui no Vado do Aninos, a ver navio. Se falece o ente querido de qualquer um de nós aqui, ele tem que ser feito, tem que passar por essa perícia. Aí nós não temos médico legista aqui, fica a família sem poder ver o corpo. Se, igual esse dia mataram um pai de família, ficou lá, que mataram de manhã, tiraram a vida desse cidadão. Ele ficou lá até 2 horas da tarde, no meio do capim, no terreno baldio, com a polícia civil veio e isolou, e nem a família podia encostar, porque a partir do momento passa a ser propriedade do estado. Aí quando foi 3 horas da tarde, chegou a Politec para levar ele para Juína, e a família aqui tudo desespera, filhos, os parentes, e aí esse corpo retornou para o município de Juara 9 horas da noite. Juína, 200 quilômetros. Agora, realmente, já está desde o mês passado. Se alguém falecer em Juara e precisar de um médico legista, Tangará da Serra. Olha a distância, deputado. A população do Vale do Arinos não aguenta mais, e nós todos os dias na Câmara, nós recebemos cobrança. O Paulo Beck está aí hoje, ele viu, inclusive, daquele pintor que faleceu de acidente lá junto à Secretaria de Saúde, que cobraram de novo o médico legista. Foi muito constrangedor, nós passamos, nossa família até hoje está sentindo por causa disso. Quer dizer, além de ter essa perda, tem que esperar aí tanto de tempo para ir para a cidade vizinha, porque nós não temos médico legista. Sendo que nós tínhamos aqui, que era o doutor Zé Carlos, a vida inteira teve esse médico legista. Temos o doutor Zé Carlos que está à disposição, o doutor Antônio me parece também que está à disposição, mas o município de Juara não depende da prefeitura e nem da Câmara Municipal. Isso aí é de competência do estado. E toda vez o governo do estado faz essa graça mandando esse ofício para nós aí. Eu não vi resposta da Politec, mas vi a resposta que veio no ofício do presidente. O presidente já falou
falou que não vai ter médico legista. É um absurdo isso. Então, por isso que eu gostaria que vocês encaminhassem esse projeto, esse ofício aos deputados e vão cobrar nos deputados. Eles estão lá da mesma forma que nós somos vereadores, temos que cobrar o prefeito. Eles têm que cobrar o deputado. Temos dois deputados lá. Então, eles têm que sim que cobrar o governo do estado para que se providencie a contratação desse médico legista ou que faça a nomeação, não sei, deputado. Tem tantos cargos comissionados nesse estado, por que não se contrata esse médico? O salário é tão baixo e vai se resolver um problema de toda a população é do Vale do Arinos. Então, eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, que fizesse esse ofício amanhã para os colegas pares encaminhar aos dois deputados e, claro, novamente encaminhe para o governo do estado. Vamos mandar ofício todo mês, toda semana para lá, até que ele acorde um pouquinho e sensibilize com o município de Juara. Gostaria também de comunicar a todos os colegas pares e a população do município de Juara que a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária do município de Juara para o ano de 2017, está lá na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Faz parte do vereador Jeremias, que não pôde comparecer hoje, a vereadora Marta e a minha pessoa. É essa LDO onde tem que ter as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Tudo que vai constar no orçamento do ano que vem tem que estar na LDO. Agora, a prefeitura acredita que já deve ter feito também audiência pública aqui no Distrito de Águas Claras e também em outros municípios, que é a obrigação do município fazer essas audiências públicas. E a última foi lá na Câmara, não sei se já contemplou também a comunidade referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se não contemplou, nós estamos à disposição. Se alguém quiser entrar em contato com alguns colegas pares, os colegas vereadores, estamos lá para fazer essas alterações e também nós não temos a data ainda marcada para fazer audiência pública lá do Poder Legislativo. Mas nós faremos, né, presidente? E, na verdade, eu nem peguei a LDO, está lá na minha mesa, nós nem pegamos para analisar. Nós não estamos analisando essa semana e a semana que vem. Também, como eu disse aqui, Maurinho, amanhã vou ter uma reunião com os técnicos da prefeitura, Chico, referente à regularização do solo urbano do município de Juara. Aquele projeto está lá desde 2014, tem que se fazer algumas alterações. Já passei para a assessoria jurídica da prefeitura e os técnicos já vão estar sentando amanhã para já definir já no próximo mês. Também estou montando um projeto de parcelamento do solo rural. É uma novidade, Chico. Ele vai ter uma certa distância do perímetro urbano, mas é exatamente para nós estarmos contemplando e tentando regularizar a situação, por exemplo, lá do loteamento Barbosa, do pessoal da Água Boa, do Julião, essas que já tem sítios de recreio fora da área urbana do município de Juara. Se tiver essa autorização do INCRA, tentei falar com o pessoal do INCRA, presidente, entramos lá em Cuiabá juntamente com o vereador Lourão, mas nós não conseguimos isso. Falamos com o tal do Bosco lá, mas também não era parte dele, porque eu já quero ver certinho a documentação que precisa para nós já deixar a lei já concomitante com o INCRA no município de Juara. Estamos também discutindo, Zé Moleque, um projeto da minha autoria lá de 2008, que é referente ao desdobro dos terrenos do município de Juara, onde todo ano nós estamos fazendo essa lei deixando ela com validade por mais 12 meses, onde nós aprovamos, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, promulgou, mas infelizmente alguém mais poderoso que o prefeito na prefeitura, que se chama secretária de planejamento, Alzira Piva, ela não autoriza, ela não aceita. A secretária de planejamento, ela tem a audácia de falar, eu não aceito. Quem é ela? O prefeito autorizou, a Câmara Municipal aprovou, é uma lei municipal e a secretária de planejamento não autoriza o desdobro dos terrenos. Dividir os lotes no meio, porque tem duas casas, fazer duas escrituras, que vai ser dois IPTU, hoje ninguém usa mais terrenos grandes, então a maioria das pessoas quer dividir as casas, porque a situação econômica de todos está difícil, mas a secretária de planejamento disse que não aceita, onde o presidente já inclusive já falou com ela, né, presidente? Mas eu estou fazendo uma outra emenda, que vai estar contemplando também no plano diretor do município de Juara, que vai estar emendando a lei complementar 017 a 019, salvo engano, mas nós vamos estar fazendo, tem que se fazer uma audiência pública, em breve também já está lá com a assessoria jurídica da prefeitura, que já vai ficar definitivo esse desdobro, aí não tem como a super secretária de planejamento não aceitar essa questão. Temos também um projeto da comissão, da criação daquela comissão permanente de avaliação dos servidores, está pronto, as emendas, vamos fazer uma outra emenda substitutiva também, senhor presidente, e vamos convocar o sindicato e servidores para quem tenha um interesse em verificar, Cardoso, referente a essa comissão, não sei se é semana que vem, né, presidente? O presidente já autorizou, vamos estar apresentando um telão lá da Câmara Municipal, para que os servidores tenham conhecimento, e lá nós vamos discutir item por item, artigo por artigo, e mostrando para os servidores o que vai ser essa comissão. E fizemos muitas emendas nessa comissão mesmo, nesse projeto de lei. Senhor presidente, foi recebido um ofício hoje, e eu até falei que eu não iria falar mais referente ao ofício, mas referente a esse meu requerimento, referente àquelas investigações que eu estou fazendo do FETAB. Já falei que nós recebemos no município de Juara mais de 5 milhões de reais de FETAB, e esse dinheiro já se foi, nossas estradas, nós pudemos observar hoje, nós estamos andando no município de Juara, nossas estradas, nossas pontes estão abandonadas, e já se foi mais de 5 milhões de reais. E algumas pessoas têm perguntado, mas vereador, onde foi investido esses 5 milhões de reais? Eu quero saber onde foi investido esses 5 milhões de reais. E eu quero ver os processos, o que foi adquirido, o que não foi, como é que está, onde foi feito, onde foi colocado, o combustível, as peças, os pneus, as baterias desses veículos, os bujões de gás que usaram lá, parece 6 bujões de gás no mês para a equipe de transporte. Então a gente quer saber, porque nós temos que prestar conta para a população do município de Juara. Encaminhei o ofício, não respondeu, encaminhei o requerimento, não respondeu. Eu solicitei a mesa diretora, onde eu gostaria aqui de agradecer a mesa diretora que atendeu, encaminhei o ofício para a Secretaria de Transporte. Transporte, ontem, na data de hoje, surpresa, me mandou ofício em mais de 30 dias o requerimento, o secretário pedindo uma dilação de prazo de mais 60 dias para me responder onde foi aplicado o dinheiro do FETAB de 5 milhões de reais que já veio e não estou vendo, tá? Aí, a justificativa do secretário, ele pediu mais 60 dias, uma vez que devido às férias dos funcionários e também um monte de cópia. Ué, eu fico sem entender. 5 milhões de reais, a gente quer saber onde foi investido, a nossa obrigação saber e a nossa obrigação informar a população do município de Juara, deputada, onde está sendo investido o recurso. E mais de 30 dias, mais de 40 dias, né, ele me mandou outro documento pedindo mais 60. Por que mais 60? Vamos ganhar tempo. Mais 60 já entra o período eleitoral, a Câmara vai ter que recuar, porque o levantamento disso aqui é grande, que é 2015, 2016, eu estou fazendo lá, Carlos, você viu lá, acompanhou. Não é fácil fazer esse levantamento, é muito itens, eu quero saber onde está, mas daqui 60 dias começa o período eleitoral, depois alguém ganha, alguém perde a eleição, e beleza, e vira-se tudo em pizza, e foi nossos 5 milhões para algum lugar, e nossas estradas, nossas pontes, está da forma que está. Mas eu não sei como é que está nosso regimento interno, nossa lei orgânica, eu não aceito essa delação de prazo, não sei se isso compete a mim, senhor presidente, e eu estou verificando, eu não aceito esses 60 dias de forma nenhuma. Já passou da hora do secretário ou prefeito vir falar, ó, vereador, infelizmente nós erramos aqui, ou nós fizemos aqui, ó, e vamos sentar e vamos conversar, vamos tentar se acertar e ver o que aconteceu. Não vieram, agora me manda o ofício dizendo que pediram 60 dias por causa de férias de servidores, tá com brincadeira. Então eu por mim, eu indefiro esse deixo registrado, indefiro esses 60 dias, vou fazer esse levantamento, não veio, vou estar passando para a mesa diretora e vou estar encaminhando e solicitando auxílio junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também ao Tribunal de Contas, e aí alguém vai ter que prestar conta para alguém, porque eu não tenho como eu responder para a população do município de Juara, se veio mais de 5 milhões de reais, vereador, para o município de Juara, e eu sou fiscalizador, nós estamos com orçamento na mão, estamos com tudo na mão, e vai ter que responder para o povo, ó, não sei onde foi os 5 milhões de reais. É brincadeira, estão com brincadeira com a Câmara. Então, realmente, senhor presidente, eu não aceito estar indeferido esse prazo, se tiver que notificar, que notifique. Eu gostaria de agradecer, senhor presidente, meu tempo já se esgotou, convido todos para nossas próximas sessões, será dia 4, próximo. Agradeço a todos os moradores do distrito de Águas Claras, pela recepção, e o projeto que vai estar aqui, que entrou na nossa comissão, né, presidente, sem dúvida nenhuma, dia 20 tem outro, né, até mais uma vez. Então, nós já podemos, então, dia 20 já aprova o projeto de vocês da Águas Claras, né, presidente, já passa pelas comissões, sem problema nenhum, tá aí agraciando, então, que estão sonhando trator e esses equipamentos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, boa noite.
Agradeço ao vereador Léo, com a palavra o vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, primeiro secretário, segunda secretária, senhoras e senhores, boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui nessa comunidade, participando dessa sessão itinerante e fazer parte dessa equipe que, embora com muito esforço, está conseguindo poucos resultados. Mas gostaria de falar, a princípio, pela a primeira demanda, sobre a LDO, vereador Léo Boia, que está na sua comissão. Estive lendo esse projeto e até acho interessante a comunidade de Águas Claras participar, principalmente da audiência pública, que é a comissão onde o vereador Léo Boia, presidente, estará realizando, porque eu achei muito vazio esse projeto. Nós temos que deixar diretrizes e que segura o nosso povo de Juara em Juara. Nesse projeto eu não vi dotação, nem diretrizes para festa nenhuma, nem festa, como se diz, carnaval, rali, nem festa evangélica nenhuma. Então, se continuar esse projeto desse jeito, nosso povo vai ter que continuar indo ver uma queima de fogos em Novo Horizonte, em Porto, e vai ficar sem dotações orçamentárias para o ano que vem para fazer festa. Então, é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, porque além de trazer pessoas de fora para fomentar o comércio, para fomentar a economia da nossa cidade, influencia do catador de latinha ao pequeno, ao posto de gasolina, ao mercado. Então, tem muitas coisas nessa LDO que precisa ser refeita, e muitas emendas, inclusive com projetos ecumênicos, shows artísticos, de bandas evangélicas, que pode agregar valores e também apresentar um pouco da nossa cultura. Então, essa LDO que direciona o orçamento para o ano que vem, se nós não tomarmos cuidado de rever esse projeto com carinho, ingessa o primeiro ano do próximo gestor, que acredito que não será gestor. Deixa me dizer um pouco sobre o médico legista. Aconteceu um acidente agora essa semana na linha Palmital, e que é onde duas motocicletas se chocaram e veio uma pessoa falecer, inclusive carbonizada. Parece que o acidente foi ontem. Hoje, acho que 4 horas da tarde, parece que liberado o corpo. Já teve que ir para Tangará, já não foi para Juína mais. Quer dizer, é incrível, cara. Nós estamos indo amanhã para Cuiabá, novamente estarei indo lá na acho que vamos tentar novamente pelo começo, para onde nós começamos. Vamos na Casa Civil, depois na Secretaria de novo de Segurança Pública e, se possível, até a Politec. Mas eu acredito
acredito que do jeito que está, nós teremos que ter uma ação com o próprio governador. Parar das pessoas chegarem na gente e começar a encher de linguiça e não ofício meu pedido. Acho que nós teremos que marcar uma audiência com o nosso representante lá em Cuiabá, com o próprio governador, falar direto com ele. Ele vai colocar lá que o índice da folha está em 49%, que não pode mais... É incrível, cara. Nós estamos sofrendo demais com isso e a cobrança é muito grande. Então, acredito, Maurinho, que nós precisamos voltar novamente lá e bater na porta, insistir e vai vir, que nem o presidente falou, o próprio presidente falou, não vai ter. Mas esse negócio de não vai ter, não pode nos intimidar de não ir. Então, temos que ir mesmo e temos que fazer a nossa função de cobrar. Gente, precisamos, entendeu? Porque vai ficar difícil, vai ficar muito ruim a nossa situação. Então, era isso que eu queria dizer, que nós atentar muito bem esse projeto da LDO, queremos atentar também fazer essas cobranças. Quero parabenizar aqui todos aqui que estão aqui presentes, parabenizar também o pastor pelas sábias palavras que falou aqui, né, do livro do legado de Salomão. Eu, por coincidência ou não, numa sessão, acho que na segunda sessão, na qual estava substituindo a vereadora Dona Nilza, eu li Provérbios capítulo 29, verso 2, aonde fala que quando o justo governa, o povo sorri. Quando o ímpio governa, o povo geme. E Salomão, ele, na oportunidade falei, foi o único rei de Israel cujo seu reinado não houve guerra. Todos os outros reinados teve guerra, mas o reinado no Salomão não teve guerra. Porque isso é o significado do nome de Salomão, significa paz. Então, parabéns, pastor, pelas palavras. Serviu muito de motivação para a gente. Essas palavras só nos animam mais. E muito obrigado a todos e até a próxima sessão. Não vou falar aqui do prefeito, porque falar do prefeito não tem como falar mais.
Agradeço ao vereador Carlos, com a palavra, vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, vereadora licenciada Danilza, ex-deputada Luciene, vereador de outro município, ex-vereador aqui da comunidade de Águas Claras, Josimar, pastor Lorival, enfim, a todos vocês, presidente de associações, muito obrigado pela presença. Quero, senhor presidente, de modo especial, parabenizar a vossa excelência, onde o senhor teve um brilhante trabalho aqui nesta comunidade, agradecer à mesa diretora por essa sessão itinerante, onde coloca a comunidade e a sociedade de frente com os vereadores. E eu quero ainda, aproveitando o ensejo e a oportunidade, senhor presidente, parabenizar e agraciar ex-deputada Luciene, a comunidade de Águas Claras, a cidade de Juara, onde, com a emenda de vossa excelência, quando estava no Poder Legislativo, conseguiu para o município de Juara uma emenda de R$450 mil para as estradas vicinais. É assim que faz o parlamentar, é assim que reivindica o Poder Legislativo, junto com o Poder Legislativo Estadual, onde os deputados e a deputada, na sua gestão, colocou emendas parlamentares que vêm agraciar toda a sociedade do município de Juara. Quero agradecer ainda, deputada, em seu nome, o deputado Oscar Bezerra, com a emenda do parlamentar, trouxe para esta comunidade o trator, reforma da quadra, e trouxe mais também aqui, deputada. Foi agraciada com o trator, é isso, né, Chico? O trator, a reforma da quadra. É isso, né, Chico? Mas tem mais coisas que veio também. O curso, entendeu? E dizer que, na verdade, os deputados que foram eleitos, ex-deputada, os deputados que foram eleitos com o voto do pessoal de Juara, com o voto do pessoal das comunidades, não foi só o deputado Oscar Bezerra. Tem outros deputados também que conseguiram voto nas comunidades e no município. Então, nós temos também, senhores vereadores, pedir, oficializar que esses deputados que tiveram voto no município, que tiveram voto nas comunidades, que eles também proponha em suas emendas parlamentares alguns recursos que venham agraciar a nossa sociedade, a nossa comunidade. Então, eu digo isso, que eu também sou o lado oposto, mas a gente tem que parabenizar quando vem recurso e quando vem agraciar a nossa sociedade com emendas parlamentares. Então, tem algumas emendas também da deputada Janaína, tem mandado também algumas emendas, mas nós temos que cobrar mais, porque a hora é agora de nós cobrarmos para os parlamentares colocarem suas emendas para o orçamento do próximo ano. Então, a hora é agora. E eu quero agradecer pelas suas palavras brilhantes, o pastor Lorival também, que pronunciou muito bem, e dizer às senhoras e senhores que nós vereadores tem vários projetos de suma importância, como tem aqui, ó, vários projetos que vêm diretamente agraciar e vêm de encontro com os anseios da nossa sociedade e da nossa população. Onde teve essa sessão itinerante aqui,
e a maioria dos senhores, às vezes, não tem conhecimento, quem já foi parlamentar, quem acompanha as sessões, sabe como que funciona a tramitação. Então, aí, o presidente coloca essa matéria em discussão, coloca em votação, e aí, os senhores só ouvem favorável, favorável, favorável. Então, eu quero dizer aos senhores que quando nós fala favorável ao projeto, é porque é projeto que vem de encontro com os anseios da sociedade, ele vem favorecer automaticamente o município, as comunidades. Então, e esse projeto, quando nós falamos favorável, é um projeto que ele tramitou legal, ele tramitou nas comissões, nós temos conhecimento, nós analisamos o projeto, nós temos o jurídico junto conosco, que realmente dá o suporte todinho para nós. Então, é só para esclarecer, entendeu? Como que funciona a tramitação do Poder Legislativo. Muito obrigado e um abraço a todos.
Agradeço ao vereador Zé. Com a palavra, a vereadora Marta do Banco do Brasil.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores aqui presentes, senhoras, boa noite. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. E referente ao médico legista que nós tanto precisamos na nossa região, eu vou sugerir aqui a ideia da ex-deputada Luciane, muito obrigada, que se colhe assinaturas, faça um abaixo assinado para que possamos estar encaminhando também para o nosso governador, para que ele se sensibilize mais rápido possível, porque isso vai estar ajudando a gente a cobrar mais ainda. Muito obrigada, Luciane, pela sugestão. Águas Claras, Jaú, Juara, Paranorte, então cada um passa um abaixo assinado para a gente estar anexando ao ofício para ser enviado posteriormente. Quanto o dinheiro enviado do FETAB, ele vem e saiu. Então ele foi para algum lugar. E para sair, tem que ter tramitado de forma legal. Então não tem porquê, o Léo tem razão, não tem porquê de atrasar o envio desses documentos para que seja analisado. Porque se foi feito dentro da lei, é só tirar as cópias e encaminhar para que seja vistoriado. Então, não há porquê mais 60 dias. É algo bem simples de se fazer e o Léo tem razão. Nós estamos aqui para vistoriar, cobrar, ver para onde vai esse dinheiro e fazer isso porque é nossa obrigação. Nós fomos eleitos para isso. Então, estou contigo, Léo. Você está certo. Nós vamos continuar pedindo. O Léo, estou aqui te apoiando nisso. Porque os vereadores estão aqui para isso. Todos eles. Todos têm uma responsabilidade junto à população e todos têm o compromisso de fazer bem feito. E é para isso que nós fomos eleitos e vocês devem cobrar mesmo isso de nós. Nós agradecemos todas as sugestões que vêm, as cobranças nós agradecemos também, porque através da cobrança do povo a gente procura fazer cada vez mais bem feito, né? Cada vez melhor, porque esse é o compromisso de cada um dos vereadores aqui. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e que cada um que possível esteja indo em Juara na segunda-feira, nas três primeiras segunda-feiras, que possam participar das nossas sessões. Obrigada.
Agradeço a vereadora Marta, com a palavra o vereador Maurinho Son.
Primeiramente, boa noite a todos. Em nome Daniel, ex-deputada Luciane, dona Nilza, agradeço a presença de todos. Na verdade, a gente se torna um pouco repetitivo falando em questão do FETAB. Eu sei que já está o horário, já está tarde, mas não posso deixar de falar também sobre esse recurso. Nós arrecadamos, no começo, mais de R$500 mil por mês e hoje está arrecadando mais de R$300 mil por mês. Houve uma queda aí nesse valor, mas ainda arrecadamos aí mais de R$300 mil por mês. Isso é preocupante, por quê? Porque pequenos produtores e grandes produtores dependem de estradas. Esse dinheiro veio para ser gasto nas estradas. E quando tem essas preocupações de todos os vereadores sobre a questão desse dinheiro e fiscalizar não só o FETAB, como todos os recursos da Prefeitura Municipal, esse recurso do FETAB, infelizmente a gente fica preocupado porque as estradas continuam ruins. Vocês que moram aqui na Águas Claras vivem isso dia a dia, pontes ruins, arriscado aí perder gado, cair dentro de buracos aí, os automóveis, pessoas acabando aí sofrendo acidente com essas pontes péssimas, porque a gente cobra, às vezes com muito custo respondido a via ofício, estamos analisando e vamos ver o que vai fazer. E sempre a mesma resposta, quando não temos resposta também, e irmos pessoalmente lá cobrar que venha fazer, que seja gasto, realmente gasto esse dinheiro do FETAB com as benfeitorias nas estradas e nas pontes do do nosso município. Também, eu deixei de comentar alguns projetos, presidente, mas para falar nas minhas considerações finais, sobre o esporte, eu fico olhando aqui na Águas Claras e tem até quase 10 horas, o pessoal está jogando bola ali. E a prova, se dinheiro, deputados, né, assim, Oscar, Janaína, enfim, ex-deputada, sempre lutando por recurso para o nosso município, não só na área do esporte, mas enfim, em todo, mas vamos falar do esporte que a gente vê, a vontade que as pessoas têm de praticar um esporte. Um gosta de bola, outro gosta de motocross, outro gosta de basquete, enfim, tem vários fatores e vários itens, né, do esporte que cada um gosta de cada esporte. E às vezes eu fico preocupado também quando se fala em recurso, tira dotação para colocar no esporte e vai ser investido aonde esse dinheiro? Porque alguns dias não, acho que estão indo essa semana, Joara está participando do campeonato estadual de futsal. As pessoas conseguiram arrumar o ônibus que tinha, que estava batido, conseguiram pagar o motorista e conseguiram o óleo diesel, mas o prefeito não arrumou o ônibus, nem pagando não arrumou o ônibus. E aí eu falo para vocês, que situação que nós estamos no nosso município. Infelizmente, eu vejo alguns pré-candidatos a prefeito, Luciane, e peço encarecidamente, não só por mim, mas pela população de Joara, pela comunidade de Águas Claras, que esses prefeitos, que seja eleito ou prefeito ou prefeita que seja eleita no próximo mandato, que olhe bem para essa população, que olhe bem para Águas Claras, que olhe para Joara, porque nós estamos numa situação muito difícil aqui no nosso município, com o nosso prefeito. O prefeito, infelizmente, eu falo nosso, porque é de todos nós, né? Hoje ele é o prefeito de Joara e é nosso prefeito. E a gente fica preocupado porque não anda, não faz, não acontece. Secretários, infelizmente, alguns são irresponsáveis, fracos, uns têm vontade, mas não têm o aval do prefeito. Então, infelizmente, nós estamos muito ruins de prefeito no nosso município. Aí, então, peço encarecidamente aos pré-candidatos aí, prefeito, que se consiga aí a sua eleição, que olhe, que realmente olhe para essas pessoas. Estão precisando, estão suplicando alguma ação do executivo. Infelizmente, eu acredito que nesse mandato, já está acabando esse ano, nós não vamos ter muito avanço. Mas eu acredito que o próximo prefeito que pegar essa prefeitura vai fazer muito por Joara, porque Joara precisa. Também, falando sobre prefeitura, eu fico... Já teve um outro projeto também, que foi falado aqui sobre a regulação fundiária. A gente é cobrado muito sobre essa regulação fundiária. Faz tempo que está na Câmara e também, como sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, a gente é sempre cobrado. Tivemos vários problemas com o secretário também nas áreas de APP do nosso município. Tivemos que fazer emenda novamente em cima desses projetos que também beneficiam também, não só a população, que também os produtores aqui da Águas Claras, que é as áreas de APP. Mas foi aprovado esse projeto e a gente fica preocupado com a questão dos secretários, presidente. Infelizmente, alguns secretários eles mandam mais do que o prefeito. Nós precisamos, Luciane, de um prefeito que tenha pulso firme, que coloque o seu secretário e fale assim, não, eu preciso de vocês, mas que vocês me ajudem, mas também ajudem o município de Joara, que ajude as pessoas do nosso município. Não que se rebaixe a alguns secretários e até alguns fiscais do nosso município, porque foi saturado. Eu falo saturado as pessoas que dependem de vender um frango, que dependem de vender, que nem tem aqui na Águas Claras, vários produtores rurais, que dependem de vender ali na feira, vender na cidade ali o seu leite, o seu queijo, enfim, várias situações aí que dependem de arrecadar. É pouco, mas é muito para quem precisa de um em um. E esses pequenos produtores, Daniel, depende muito de vender essas coisas aí no nosso município. E aí o prefeito, infelizmente, abaixa a cabeça para alguns fiscais e para alguns secretários. Onde sofre? A população de Joara, a população da Águas Claras, a população do Jaú, da Paranorte, enfim, todos nós sofremos com essa situação, infelizmente. Mas eu acredito que isso vai melhorar. Isso vai melhorar e tem que melhorar. Nós precisamos de melhorar. E também falando do médico legista, não é só Joara. É Joara, é Porto, é Juína, é Aripuanã, é Novo Horizonte, é Tabaporã, é a região inteira nossa está necessitando desse médico legista. Aí eu fico preocupado, eu sei, a gente cobra muito. A população de Joara sabe que a gente cobra muito, fala muito, Luciane, sobre a questão do médico legista. A gente suplica por isso, porque fica mais de um dia, a família é um desespero. Eu acompanhei várias famílias aqui em Joara que ligam pra gente acompanhar junto com eles, pedindo, pelo amor de Deus, para você tentar fazer alguma coisa, você se torna refém de uma situação dessa, porque você também não consegue ajudar. Você vem aqui, pede, você vai no governador, pede, você manda ofício, pede, mas infelizmente não somos atendidos. Isso é ruim, porque a gente, os vereadores, eu falo os vereadores porque a gente está mais perto da população, que somos mais cobrados do que os deputados, aí nós cobramos mais dos deputados estaduais do nosso município e também do prefeito. Então nós aqui vivemos o dia a dia junto com a população. Infelizmente a gente está nessa luta há muito tempo sobre o médico legista, não só em Juara, mas a região inteira. Hoje, que antes necessitava de Juína, hoje não é Juína mais, é Tangará da Serra. Infelizmente, senhores vereadores e população aqui da Águas Claras. Mas muito obrigado a todos por ter ficado até agora aí. Eu acredito daqui a pouquinho todos vocês podem ir para suas casas descansar e vão todos com Deus e tenha uma ótima noite.
Agradeço, vereador Maurinho, com a palavra, vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite, obrigado pela presença. Senhor presidente, queria passar algumas informações para a comunidade referente à greve do INDEA, qual faço parte do servidor de carreira do INDEA. INDEA está de greve, como todas as categorias do estado de Mato Grosso está em greve, devido a um direito que é constitucional, um direito garantido do servidor, que seria todos os anos ter direito à recomposição das percas inflacionárias do ano anterior. O governador está com dificuldade, essa dificuldade sempre colocado que é a crise, porque 20 anos, esse estado de Mato Grosso e o nosso país também, nesses últimos 13 anos aí, praticamente foi assaltado os cofres públicos, mas nós servidores não podemos pagar essa conta. Não somos nós os responsáveis por esta crise. Pegue quem tirou o dinheiro público e faça devolver o dinheiro. Prender também não resolve, Luciano. Tenha que fazer devolver o dinheiro. Então não é o servidor público do estado de Mato Grosso que é o responsável e tem que pagar essa conta. Essa conta não foi nós que fizemos. Senhor presidente, eu fiz uma indicação na semana passada e o prefeito Bis garantiu, até vou comentar ela aqui, que seria a questão, né, indo aqui para Juara, na entrada do Porto Seguro, né? O prefeito Bis garantiu que vai colocar um bueiro naquela entrada lá e fazer, tirar aquela curva do morrinho lá, Léo, com a PC e fazer uma entrada igual foi feita do Jaú. Me garantiu, isso aí vai melhorar o acesso da Águas Claras na cidade, porque todo ano chega atoleiro ali na entrada da cidade, causando muito transtorno aos moradores. Questão do médico legista, todos comentou, senhor presidente. Queria pedir o apoio de todos os colegas vereadores para amanhã nós pegarmos nossa assessoria jurídica e levarmos no MP e solicitar uma ação civil pública contra o estado de Mato Grosso. Ficar só no blá 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 não vai resolver nada, Nunes. Então vamos entrar no MP solicitando uma ação civil pública contra o governo do estado para colocar o médico legista no município de Juara. Pode estar notando, secretário, para procurar amanhã nossa assessoria jurídica. Hoje à noite, antes de vir para a sessão, conversei com o nosso deputado Oscar, o deputado esse que está brilhantando com o seu mandato. Graças a gente fica feliz por ter trabalhado na campanha do deputado e o deputado está mostrando em ações no município de Juara. Está tendo aquela questão do recapeamento, né, João, do asfalto, foi uma luta do deputado, seria lá do Novo Paraná até o trevo de Brasnorte. Este vereador solicitou ver se o deputado não fazia solicitação ao governo do estado para estar aditivando e fazer o trevo tão sonhado da Unemate ali, da AIDS, onde já teve acidentes fatais, né? Então, foi solicitado o deputado e ele falou que ia fazer gestão junto ao governo para tentar colocar. Questão das estradas, eu tenho que agradecer, né, ex-deputada Luciane, onde a empresa fez um bom trabalho, faltam algumas duas linhas para terminar, mas que agora estaremos cobrando para voltar ao trabalho. Questão da reforma da quadra, tivemos aqui na época o prefeito até, tiramos as fotos, mostramos para o deputado, foi feito os orçamentos, o deputado fez trabalho junto à SEDUC e com isso conseguiu viabilizar o recurso. Curso de técnico agropecuário, quero aqui mais uma vez parabenizar a comunidade de Águas Claras, parabéns por ter você, Odaí, que sempre luta, que sempre briga por Águas Claras. No dia que viemos aqui, estava o diretor, você e aonde solicitar esse curso de agropecuária, curso esse que foi imediato feito o ofício por este vereador, ao deputado Oscar e também a CCTEC, e esse curso ele vai melhorar em muito, porque tenho certeza, Juara, agora com a agricultura, um avanço que está, conseguir trazer um curso para aqui para o distrito, um curso técnico agropecuário profissionalizante, vai conseguir colocar muitos jovens no mercado de trabalho, então tem que valorizar. Reunião dia 18, o João vai comentar ainda mais sobre isso, precisamos do apoio de todos para transformar em realidade essa grande conquista. Trator, tem que agradecer o deputado, porque a demanda, foi feita essa demanda para ele, ele nos atendeu, isso fortalecendo a pecuária leiteira. Deputado, eles têm mantido um trabalho muito grande na Assembleia para fortalecer o pequeno produtor rural, para com isso dar condição de ele permanecer no campo, não abandonar a sua propriedade, vender para o grande e ir embora para a cidade. Águas Claras é um exemplo disso, que é onde consegue, né, o pequeno produtor ainda, através do leite, viabilizar sua vida na propriedade. Deputado, também essa semana passei um problema para ele, ele já está trabalhando. Problema esse que vai atingir muito, Luciane, o pequeno produtor rural, que seria o decreto do governo do estado, Léo, decreto 545, que aquele pequeno, mais uma vez,
vez penalizando o pequeno. Produtor que vai matar uma vaca no JBS, ele, beleza. Mas se ele for vender lá no Castelo, que vai abrir agora o projeto da inspeção, ele tem que pagar o ICMS antes, agora já. Ele está acrescentando o inciso 2A no regulamento do ICMS. Vai atingir o leite, vai atingir o pequeno, o produtor que tem madeira em tora para vender para a serraria, vai ter que pagar o ICM de imediato, na matéria-prima. Antes não pagava na matéria-prima, porque pagaria no produto industrializado. No leite, pagaria na mussarela, na carne, pagaria depois. E agora o governo está colocando para direto o pequeno produtor rural. Dessa preocupação, passando para o deputado, ele ficou, de certa forma, inconformado. Falou, não, mais uma vez, penalizar o pequeno. Temos que fazer pagar imposto quem não paga nesse país. Agora, se cada vez mais nós continuar aumentando imposto, colocando alíquota mais em cima de quem já paga, vai matar todo mundo desse jeito. Então, o Brasil, uma parte muito grande não paga, esse tem que pagar. Agora, se cada vez mais colocar para quem já paga, não tem condição. Vera, questão do SIM, né, Serviço Municipal de Inspeção Municipal, foi criado agora. Vai melhorar muito, daí essa questão do pequeno produtor, questão do leite, né, que tem alguns estabelecimentos que foi feito na época, a pedido, João, da própria prefeitura, falou, faz nesse modelo, que vai ter o SIM, vai conseguir comercializar o queijo, mas a inspeção da vigilância simplesmente não queria dar esse SIM. O Léo comentou aqui que a prefeitura tem super secretária, né? Eu acho que não é só uma, Léo, eu acho que tem mais que uma. Eu tive no mutirão rural, lá no assentamento de Apuranã, onde até teve presente a Luciane, ex-deputada. E, Léo, tem uma demanda que o governo federal, o governo do estado, faz a maior propaganda, colocou internet rural nas escolas. E essa internet é para atendimento à comunidade escolar e à comunidade circunvizinha. Simplesmente a secretária não aceita que o pessoal do Japuranã tenha acesso à internet. E não foi o município que colocou aquela internet. Hoje entrei em contato com ela, falei, secretária, nós tivemos um dia lá, a senhora estava lá e foi garantido que ia dar o acesso. O pessoal está reclamando porque, ó, Lourão conhecedor de lá, o João conhecedor de lá. Léo, evita uma viagem. A pessoa quebrar um carro lá, ele manda pelo zap, manda por e-mail, alguém consegue levar. Um caso de doença, se tivesse uma ambulância, consegue mandar. Ela não aceita passar. Hoje, depois que falei com ela, eu vi que não tinha convencimento. Falei com o prefeito, falei, prefeito, não vai gastar um real a mais. Lá na escola do Paredão, o que é que o pessoal, os pais fizeram, a comunidade? Colocou uma plaquinha, não podemos acessar durante o horário da escola. O restante do dia, ficar o dia inteiro utilizando a internet para dar esse acesso. Simplesmente não aceitou. Intransigente, não aceitou. Então eu falei com o prefeito falou que ia estudar com a secretária. Se não fizer, nós vamos solicitar. Já pode até solicitar para a Secretaria da Secretaria Executiva toda a documentação, cópia dos contratos dessas internet rural que foi colocada nas escolas da zona rural. Que eu quero ver, porque ela falou que disse que só o Banco da Terra está funcionando. A do Paredão fechou a escola, mas a internet está funcionando lá, Léo. E a outra, que tem bastante gente, está funcionando na escola, não permite o acesso para a comunidade. Então eu quero a cópia do contrato, que eu quero ver. Ela falou assim, não, mas é porque lá está o meu CPF. Então tira o seu e bota do prefeito, porque lá tem que atender a comunidade. Senão eu falei para ela, ó, o governo está mentindo na propaganda dele. Que a propaganda na rádio é bem clara. Governo disponibiliza a internet nas escolas rurais, para atendimento da comunidade, da escola e da comunidade circunvizinha. E é um trabalho que não vai dar nada de gasto para o executivo. Só simplesmente vai atender a comunidade que está a 160 quilômetros da sede do município. Então, mais uma vez, é agradecer a presença de todos vocês, convidar para a sessão, né? Na próxima sessão nossa, será dia 20, na sede. E mais uma vez, agradecer a todos vocês e colocar o meu gabinete lá na Câmara à disposição de todos vocês. Meu muito obrigado.
Agradeço, vereador Chico. Só para nós encerrarmos, então, eu vou falar aqui, fazer uma leitura para vocês a respeito da resposta que nós tivemos sobre a questão do médico legista. Eu não vou nem ler todo aqui, mas aqui, de uma parte para frente, aqui ele diz. Primeiro, ele faz uma série de justificativas, falando quanto mil habitantes tem Juara, qual é a extensão rural que tem Juara, o que todos nós já estamos cansados de saber, que nada interessa para eles. E aí segue. Informamos que o concurso público 001/2013 previu vaga para o perito oficial médico legista do município de Juara. Porém, não houve candidatos aprovados. Assim, o cargo de perito oficial médico legista para o município de Juara ficou em aberto. Quanto à solicitação de nomeação de servidor, declaramos que não houve candidatos aprovados e classificados, bem como o edital do referido concurso público não previu qualquer forma de remanejamento de candidatos aprovados e ou classificados em outras localidades, o que impossibilita impossibilita a perícia oficial e identificação técnica Politec realizar nomeações para localidades sem candidatos aprovados. Quer dizer, uma falha do concurso que isso aí não tem nada a ver, senhor. Nós estamos falando em estado, não estamos falando em, né? Não estamos falando de mandar médico legista para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. O estado é uma unidade da federação e ela é atendida em toda a sua extensão. Esse é o entendimento que nós temos. E aí, declaramos que entendemos e louvamos os motivos apresentados e assim promoveremos estudos de viabilidade considerando os critérios para criação de novas vagas de servidores e, em sendo possível e administravelmente viável, estaremos pleiteando novos certames, uma vez que a homologação do concurso público pleiteado, aliás, do do concurso público em 7 de 3 de 2014 não ocorreu com o êxito esperado em relação às aprovações de candidatos para as vagas de perito oficial de médico legista para o interior. Assim, expomos nossas impossibilidades de atendermos o solicitado. Isso aqui foi datado de assinado Welesbão Vitor da Silva Neto, diretor de interiorização da Politec, 24 de maio de 2016. Isso aqui, esse médico legista é uma briga que ela já vem acontecendo praticamente durante toda a nossa gestão. A Câmara Municipal já enviou várias solicitações, os vereadores individualmente já enviaram várias solicitações. O deputado Oscar Bezerra tem feito uma gestão direta na Politec e na Secretaria de Segurança Pública, bem como na própria Casa Civil, e o que a gente recebe é isso. O que estão fazendo com as pessoas que têm falecido de forma inesperada, ou seja, acidentado, ou de qualquer outra forma estranha, é meramente injusta. O que tem acontecido com as famílias é humilhante. E o nosso governador não está nem aí com nada. A gente se sente como se fosse bicho. Porque a partir do momento que ocorre um acidente e a pessoa morreu no local, o corpo não é mais da família. O corpo passa a ser do Estado. E olha o recebimento, olha o tratamento que o Estado está dando a essas pessoas que acabam falecendo tragicamente. Isso é uma injustiça. O deputado Oscar, ele estará trazendo o governo do Estado aqui no município de Juara o mês que vem. Não tem uma data ainda muito certa, mas deve ser dia 15. E nós precisamos de preparar alguma coisa de fato para poder fazer com que ele se sensibilize com essa situação. Nós sabemos, não é só Juara, Novo Horizonte, Porto Gaúcho, Tabaporã. É a região noroeste praticamente inteira. E nós precisamos de fazer com que isso de fato aconteça, né, Chico? Então nós vamos estar, inclusive, mobilizando o Ministério Público sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão. Haverá no dia 16 e 17, a 6ª Conferência Nacional das Cidades. A Juara vai sediar essa conferência. Nessa conferência é a oportunidade que as pessoas têm para poder estar levando os problemas e as suas reivindicações, discutindo o futuro da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado de Mato Grosso. Então, tudo que for discutido aqui em Juara vai para a conferência estadual, né? E de lá vai ser encaminhado as demandas para a conferência nacional, para que o governo do Brasil, ou seja, do estado, possa estar direcionando melhores recursos para a nossa região. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de estar debatendo sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Então, estejam todos convidados, é muito importante a participação. Quem puder, por favor. Agora, com relação à reunião do dia 18, nós precisamos de definir um horário aqui, não sei se de manhã ou se à noitezinha, né? Que a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho, eu inclusive peço para vocês aguardarem só para a gente discutir isso aí. Com relação à questão da quadra de esportes, depois de tanto tempo a quadra interditada, houve uma gestão em cima dessa reforma. O deputado Oscar foi de fundamental importância, ele acionou de fato a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, conseguiu fazer com que fosse encaminhado esses recursos para cá, liberado esses recursos, porém aconteceu um acidente no meio do caminho. O projeto foi mal elaborado. Eu não tenho certeza. O engenheiro teve no local? Teve. Mas ele olhou só para cima. Ele chegou e olhou só para cima e esqueceu do piso da quadra. Uma situação lamentável. E o que ocorre? Inclusive, Ezequiel, até mesmo esse projeto aqui do Distrito de Águas Claras está sob investigação. Nós não sabíamos, né? Houve um esquema de desvio de verba na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. O secretário teve que ser demitido e então está sendo investigado vários projetos pelo Estado afora, inclusive esse nosso. E o que é pior? Esse projeto, tendo em vista esse erro de projeto e devido ao fato dele estar sendo investigado, não existe a possibilidade de se fazer suplementação. Porém, o deputado Oscar está fazendo a gestão dele lá direta com o secretário e a nossa expectativa é que ele tenha êxito, né? Eu estive conversando hoje com a assessoria do deputado Oscar, a deputada Luciane conversou pessoalmente com o deputado Oscar, né, a respeito dessa situação, o que é lamentável. E aí, nós vamos estar continuando fazendo a nossa parte, vamos estar procurando os contatos mais uma vez, e vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessa semana, né? Mas a notícia desagradável é essa, né? A gente cria uma expectativa tão boa, tão bonita, né? Um sonho que ficou aí, nós estávamos até achando que aquela quadra ia cair, né? E tá lá hoje a bichinha praticamente pronta para ser usada, mas pela metade. Erro de projeto, gente. Erro do engenheiro que veio fazer a vistoria na quadra. E agora, infelizmente, nós precisamos de achar um outro mecanismo para que a Secretaria de Estado, através ou até mesmo de uma emenda parlamentar do deputado Oscar, a gente consiga fazer a liberação desse recurso para poder estar fazendo essa recuperação, Ezequiel. Lamentável, Odair, infelizmente, a comunidade de Águas Claras, mas aconteceu esse erro. Né? Todo mundo naquela expectativa, está ali agora para poder pintar, para entregar, né? E acontece um desastre desse. Mas nós nos comprometemos com os senhores aqui de estar em contato direto e constante com o gabinete do deputado Oscar, que a gente acredita muito que tem essa possibilidade de conseguir esse recurso, uma vez que ele é pequenininho, né? E já traga essa notícia para nós o mais rápido possível, uma vez que o governador vai estar vindo por aí. Então, essa é a expectativa nossa. Nós não podemos, com isso, transmitir e fazer com que vocês desanimem com essa possibilidade. Vamos usar dos recursos que a gente tem, vamos usar dos mecanismos que nós temos, para que a gente consiga, de fato, fazer essa gestão lá para poder vir esses recursos. Tá? O importante é que agora o deputado Oscar está fazendo um trabalho político, porque o trabalho técnico, infelizmente, ficou errado. E aí, o que ninguém tem culpa, da incompetência, e aqui foi falado muito bem hoje o versículo da Bíblia que falou sobre os ímpios. É. Olha o que aconteceu. Desvio de recursos da Secretaria de Educação, penalizando exatamente o distrito da Águas Claras, que nós não temos nada a ver com isso. É uma pena. Mas a Câmara Municipal está à disposição de vocês. Assim que for alguém para lá para a sede do município, nós estaremos à disposição, podemos fazer contato direto com o deputado. Ou se alguém, de repente, que tiver intenção de ir para a capital do estado, sempre os vereadores estão indo para a capital do estado. Amanhã, por exemplo, os vereador Carlos Nunes, o vereador Maurinho estão indo, né? E já estará levando, inclusive, essa demanda também. Mas essa pessoalmente, né? Que a gente tem trabalhado via internet e telefone. Com relação, o Chico já falou, com relação à estrada, nós vamos cobrar o reinício das obras das estradas aqui da Águas Claras. Nós quero também estender aqui o convite e agradecer mais uma vez às pessoas que, de fato, a gente entende como pessoas de destaque aqui, né? Especialmente hoje aqui na nossa sessão, que é o seu Valdenir. Queremos mais uma vez agradecer, em nome da Câmara Municipal, o espaço que o senhor nos concedeu. Também agradecer à comunidade católica, né, por ceder para nós esse espaço. Agradecer o Odair, que nos deu um respaldo fantástico, mais uma vez. Odair, muito obrigado. Agradecer o pastor Olival, da Igreja Assembleia de Deus, que muito bem colocou aqui suas palavras. Que Deus continue iluminando o senhor assim e toda a sua família. Nós agradecemos imensamente a sua presença. A ex-deputada Luciane, a vereadora licenciada Dona Nilza, os nossos colaboradores, os funcionários da Câmara, enfim, todos os senhores que vieram aqui dispensar esse tempo todinho para ouvir então a nossa fala e a nossa sessão de hoje. Que Deus possa iluminar todos os senhores, que vão para casa com Deus e que permaneçam sempre com saúde, e nós estaremos sempre à disposição lá na Câmara Municipal, na nossa vida particular, enfim, né? E não, então, não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, estaremos encaminhando então as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal, e convido os senhores e senhoras para estar conosco no dia 20, a partir das 20 horas, lá na Câmara Municipal, para a nossa última sessão do mês. E não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.